Shopping! Shopping! Not Shopping? Não, não Shopping não. Photo Shopping. Indo ao Shopping? Vocês gostam de ir pra passear? Passear no Shopping ou não? Ou só pra comprar e ir embora? Passear,
comer uma casquinha e ir embora?
É, hoje em dia comer eu vou...
Uma casquinha de McDonald's, é isso?
O rolê do adolescente.
É, era o que tinha de grana, né? Era o
que nem é casquinha, hein? Já começa a denúncia, já falei isso aqui, que a casquinha do Mac não é mais sorvete, hein?
Como assim?
É o quê?
Nunca foi, filho.
Não, agora foi tá pior, sim, você não tá ligado.
Sempre foi massa de sei lá o quê, nunca foi sorvete.
Não, então agora, então, presta atenção. Antes eles vendiam a casquinha e falava sorvete de baunilha e sorvete de chocolate. Agora a fórmula mudou, o bagulho é manteiga, mano, vocês não estão ligados. O bagulho é manteiga com açúcar e essência de baunilha.
Sempre foi aquilo, só
que... Melhor ser manteiga do que margarina, né? Essa é a verdade.
Não, pior que é margarina, desculpa, nem manteiga, é margarina mesmo.
Ixi, aí é pior, aí não tem como.
Mas sempre foi isso, não foi não? É só que eles podiam chamar de sorvete antes?
Não,
mudou. Você sabe por que mudou, Bruno? Você sabe a real razão por que mudou?
Por que mudou? Custo, filho. É tudo custo. É sempre de otimizar o lucro. Não tem?
Não, mas antes eles vendiam como sorvete porque era feito de leite. E aí entrava na tributação de sorvete. E aí agora eles mudaram pra virar sobremesa.
Olha!
Pra pagar menos impostos.
Que loucura. E o nome é assim, é uma casquinha super crocante... Com bebida láctea, exatamente. Sabor baunilha.
Exatamente.
Bebida filho. Láctea.
E já vou caguetar. Já que tá falando disso aí mesmo, no cinema, você que vai no cinema achar tomando sua pipoca com...
Manteiga.
Com manteiga, aquilo é óleo vegetal,
óleo,
filho.
Óleo com sabor.
Não, não é manteiga, que
absurdo. Não, senhor, aquilo é óleo flavorizado, filho.
Óleo com saquinho de pozinho de manteiga.
É mais fácil, você quer fazer aquilo, pega uma garrafa de óleo lisa e põe na sua pipoca aí, ó.
Injeta direto na veia.
Quase, já põe num copo e bebe logo, então.
Essa parada da pipoca com manteiga, ou essa mistura aí, que pô, pode ser nojento, mas é na hora ali é gostoso, né? Mas é um negócio muito desgraçado, né, velho? Eu odiava essa parada porque minha mão ficava muito, muito suja e eu acabava com a minha roupa. Eu parei, mas não foi nem de comer com isso, não foi nem por causa da saúde, foi por causa da estética.
Da sujeira?
É.
É muito trabalho, né?
É muito desgraça. Pô, você tá no meio do filme, falou, louco pra lavar a mão, tá ligado? A mão...
É...
Já eu consigo ver a minha unha pelo outro lado da minha mão, de tão transparente que o óleo tá entrando na minha mão, tá ligado?
O saco de pipoca, ele já fica daquele jeito, né? Parece aquele pastel que acabou de sair do...
Por isso que nem o saquinho de pipoca é branco, mas são todos coloridos, que é pra você não perceber que ele fica transparente.
E fica banhado, né, o negócio.
É muita
confusão. Eu comi um calzone de uma pizzaria daqui de Fortal, recente, e ele chegou bem, cara, feito na hora. Delícia. Comendo, aí chegou perto do final dele, ele tinha tipo uma piscininha, mano.
Caralho, vai escorrendo óleo, né?
O bagulho que teoricamente foi pro forno, né? Não dá nem de fritar, né?
Exato. Como era o queijo era mussarela, a mussarela também tem um, né, quando derrete, ele solta fica aquele...
O recheio também provavelmente devia ter álcool com gordura, né?
Isso não tem aquela pizza americana que é muito famosa da galera, a galera come em pé. Isso tinha no tipo no Seinfeld, no Friends ali, dos anos 90 e tudo. Que você entra, não tem lugar pra sentar, é tudo em pé, você come a pizza na mão, e aí vem naquele papelzinho branco e aí o papel fica banhado de óleo.
Tem, isso é bem comum nos Estados Unidos, é tipo, vários lugares vendem pizza, você pode pizza
de comer. Rua, né? Mas isso é muito tradicional de Nova York, né?
Sim, tanto que aqui em São Paulo a galera chama de pizza Nova York.
Isso, é aquele papel de papelão,
tá ligado? Tem um monte de pizzaria aqui hoje em dia que vende pizza assim.
Aquele prato de papelão, tá ligado?
Sim.
E aí eles te dão aquilo e a pizza de Nova York ela é diferente, que ela é mais fina, né, do que a maioria de outros lugares dos Estados Unidos. E é a pizza que dobra no meio, tá ligado? Então você come com a mão, dobrando assim, um pedação gigante.
Ela é fina, inclusive, de não é só massa, de recheio também. Ela não tem muito recheio, nem muita massa.
Eu lembro aqui quem é ouvinte aí de Fortaleza vai lembrar da Mr. Pizza, que tinha no Iguatemi. E aí, quando... Cara, eles vendiam uma fatia de pizza com um refrigerante, né? Você comprava lá e era, tipo, R$5 na época. E aí a fatia de pizza era grande e ela realmente tinha essa parada de dobrar no meio, né? Que era muito grande ela. E aí você dobra e eu sempre pedia do mesmo sabor, que é mussarela. Sempre gostei da pizza de mussarela.
O que eles chamam lá do New York Slice, a fatia de Nova York, ela é basicamente molho e queijo. Não necessariamente mussarela, laranja. Porque não é o nosso queijo, é exatamente a fatia laranja.
E aí você bota um ketchupzinho em cima, né? Pra dar aquele...
Se você tiver afim.
Sai daqui, né, Jurandir? De novo você dói.
Se você tiver afim, você pode, Jurandir.
Não tem essa.
O livre-arbítrio tá aí, né?
Não tá. O livre-arbítrio não tá.
Caraca, mano.
Bruno aí discutindo com Deus agora.
A pizza de São Paulo só é boa quando você coloca ketchup, cara.
Outro que tá ficando louco, é?
Então a pizza tá ruim, caramba. Proibido, se a pizza só fica boa.
Ketchup, ketchup, eu já falei, ketchup é tipo... É tempero, é tipo pimenta, não. Tá ligado?
Ketchup proibido gostar é do tipo sorvete pizza. Que não é sorvete.
A lei tá como? Tá como?
Não, mas peraí.
O Bruno vai andar no shopping, tá ligado? Aí vai ter um simples adolescente TikToker fazendo sua dancinha e tomando uma casquinha do Mac. Ele vai passar e vai dar um tapa na mão do adolescente, tá ligado?
Um ketchup no bolso, assim, saltando.
Ô, moleque do caralho, esse é sorvete não, plá! Já dá uma bofetada na mão do moleque.
O próprio Jurandir já falou, é pra melhorar a pizza. Então a pizza tá ruim, mano, porque pizza boa não precisa. Aliás, não é só pizza boa. Qualquer prato que é bom, você vai pelo sabor do prato.
Mas tipo assim, às vezes ela não tá boa, é isso. Infelizmente você já cometeu esse erro de ter pago por ela, aí você tem que dar uma melhorada, mano.
Mas qual o problema de colocar ketchup, isso, gente? Pelo amor de Deus, que...
Você tá mascarando o gosto dessa? Da pizza, pô.
Mas não sou eu que vou comer. Se eu quiser esfregar no chão a pizza, eu posso fazer isso.
Pode ser que no passado eu já tenha sido a pessoa contra ketchup na pizza, tá? Não sei, então 13... Pra não ser atacado tal qual o Dave Jones, pode ser que algum momento no passado nesse podcast eu tenha...
Pra ninguém fazer um vídeo de meia hora de você falando mal de ketchup na pizza.
Militado aí, né? Contra o ketchup na pizza. Porém, cara, se no gosto dele ele acha que fica melhor, vou trazer a melhor pizza do mundo que a pessoa que acha que fica melhor, ela vai colocar, caralho.
Principalmente porque tem uma parada, mano. A gente tá falando de comida que os outros fizeram e a gente vai comer.
Exatamente.
Então, mano, é isso. Se assim não tá do seu gosto, você vai mexer mesmo.
Bruno, o ketchup orgânico tem vitaminas A, C e E.
Você não precisa cair nas mentiras das marcas também, não, Jorge. Você não precisa vir aqui como relações públicas da, sei lá, marca de ketchup.
Relações públicas da Heinz.
Não, mas então, pera, calma. Segundo esse princípio maluco, vocês vão andar por aí com vidro de ketchup no bolso pra salvar a comida dos outros, mano?
Eu vou dizer...
Não, os lugares tem, porra.
Eu posso confessar pra vocês que a última vez que eu fui pra São Paulo, foi recentemente, inclusive, eu andava com sachês de ketchup no bolso.
E da praça, amor! E da praça, amor!
Isso é loucura. Isso é loucura, mano.
Vai perguntar a Mari. Quando vocês encontrarem a Mari, pergunta ela aí.
Aí andava no restaurante e tacava o ketchup numa carbonara.
Tacava o ketchup em cima, do Brio. Como é aquele lá do... Bill, do Atala.
Bom restaurante.
Ele trouxe lá um frango, botei ketchup em cima. Mentira, não botei não. Mas eu poderia ter colocado.
Tem gente que anda com a sua pimenta favorita aí no...
Exatamente. Não, mas pimenta, tudo bem.
Pimenta é o quê, Bruno?
Porque a pimenta realça o sabor. Ela não modifica o sabor, ela realça.
Realça é porra. Se você colocar pimenta, às vezes ele
rouba... Você sente mais nada.
Aí você errou a mão. Tanto é que as pessoas que
entendem vão saber.
Não. Tanto que pimenta, na verdade, é até prejudicial porque ela mata as tuas papilas gustativas. A ação dela é justamente um efeito gravíssimo.
Eita, então, Evandro, aí que moderar. Bruno é contra as pimentas,
então não,
hein?
Eu não tenho mais papila gustativa. Porque...
Não, eu adoro pimenta, você é louco?
Eu não lembro o último dia que eu comi sem pimenta na minha vida.
Só que pode perceber. Por que depois de um tempo você passa a não sentir mais pimenta cada vez mais forte, mais forte, mais forte? Porque você tá matando as papilas gustativas, cara.
Mas essa é a questão de você tá acostumado ou não, né? Tem muita gente, por exemplo, que faz algumas comidas com mínimo de sal, às vezes quase sem sal. E aí, às vezes, que você que tá acostumado a ter um pouquinho mais de sal, você experimenta e fala assim, caraca, tá em sofo,
isso aqui diferente.
Faltou um salzinho.
Mas aí, de novo, sal não é tempero, sal realça o sabor. Então, se botar mais sal, não tem problema. Você não tá modificando sabor.
Tem, né? Pressão alta.
Não, tudo bem, mas você não vai botar um quilo de sal, né?
Desidratação.
Tem gente que bota, tem gente que eu, o Paulinho do Espetinho, né, que é aqui perto de casa, teve um dia que eu fui lá comprar o espetinho, aí tinha um espeto específico, que parecia que ele tinha passado na farofa já, assim, e colocado de volta no...
Passou no sal no lugar da farofa.
Ele colocou assim, tá assando de novo? Ele, não, isso é sal, porque o cara ali gosta com muito sal. Caralho. Mas o bicho tava banhado de sal. Eu, caraca, mano. Vai morrer, mano.
É, tem uma galera com os costumes duvidosos.
Retenção de líquido aí, bonito, né?
Retidaço.
Pressão alta. Mas o ketchupzinho tem seu valor aí, mano. Ketchupzinho no Nuggets, hein? Eita. Bruno, tu não é contra o molho barbecue, não, né?
Não.
Eu sou mais contra o molho barbecue
do que
contra
o ketchup,
mano. Eu não sou contra. Barbecue é bem pior, mano. Eu não sou
contra nenhum molho. A questão é o uso.
Barbecue é horrível, tô com o Felipe.
Tipo assim, 90... Eu nunca fui nos Estados Unidos, por exemplo, que é de onde vem essa iguaria esquisita aí. Mas, tipo, 90% dos lugares que eu como tem um bagulho de barbecue, eu acho horrível, assim. Acho um bagulho exagerado.
O Bruno
assim.
Aí, nossa, né? O restaurante caralho, do Bruno. Mas às vezes é isso. Às vezes é o tipo de molho barbecue que eles fazem, né? Porque o molho barbecue mesmo,
É o da Heinz.
Você quer me ver virar o Bruno aí, reclamar de tudo? É botar barbecue e cheddar em tudo. O queijozinho, vaga queijo, né?
Tem que ser menos, tô, não, criando, pera.
Tô levantando aspas aqui demais, do tamanho de um arranha-céu.
Exato,
um
cheddar. Queijo, essa porra. O queijo cheddar é muito saboroso. O problema é que o pessoal usa aquele cheddar em bisnaga, que não é nada aquilo. É uma mistura de maisena com um monte de tranqueira.
Nem o queijo cheddar que a gente acha. A gente não tem cheddar.
É, o normal cheddar é
inglês.
Difícil.
Não existe isso aqui, não.
Exato, é muito difícil você achar o cheddar top, que é o inglês. É um genericaça aí.
Queijo de plástico horrível.
Do que, às vezes que a gente encontra no supermercado, aquele amarelinho, não é cheddar não ali? É o...
O cheddar é laranja.
Laranja, tipo
trampo. Amarelinho pode ser queijo prato, pode ser... Geralmente em supermercados vai achar queijo prato. Pode ser, de repente, um Golda.
Mas é o que o Felipe amarelinho falou. O normal é você olhar na embalagem e tá escrito queijo
tipo cheddar.
Ou queijo processado,
o inglês sabor cheddar. É tão difícil que a hambúrgueria que tem, coloca lá. Cheddar inglês.
Cheddar inglês,
Não tinha um molho do Doritos que vendia, que era separadinho, que é de cheddar aquele ali, aquele molho,
É, mas é ruim pra caralho também.
É ruim porque tem maionese misturada, é zoado.
Não gosto de maionese não, maionese é bom demais.
Não, mas eu não gosto. Caraca, o Júnior de Testa falou tudo. Não falei que eu não gosto de maionese. Apesar de eu não gostar muito mesmo, tá? Mas é... Não, é sério. Por exemplo, salada de maionese.
O Bruno fala assim, como assim? Dizendo que eu não gosto de maionese. Eu não gosto mesmo, não.
Não. É que assim, as contas, eu acho que as pessoas exageram na maionese. Eu acho que maionese na medida é bom. As pessoas exageram. Por exemplo, eu gosto muito de salada de batata, mas eu gosto muito mais de sentir o que? A predominância da batata do que o pessoal tacar um monte de maionese, sabe?
Eu sou o escravo da maionese, eu gosto muito, assim. E eu, por exemplo, batata frita eu gosto de comer com maionese.
Aquela batata cozida com uma cenoura cozida também? Putz. Você faz na saladinha e bota maionese.
Dá uma misturada tudo junto.
Eita, um abraço pra Hellmann's aí. Eita, bom demais.
Nossa. Melhor maionese. Pô, eu comprei uma vez, a última vez que eu fui na BGS, em São Paulo, aí nessas lojas de comidas asiáticas que tem aos montes aí em São Paulo, né? Tinha uma maionese japonesa, que é famosíssima, que é um... Ela é como se fosse uma... Tipo aqueles negócios de ketchup e tal, só que ela é mole, assim.
Um sachêzinho?
Só que é grandão, ela tem uma tampa e tal.
Não é o wasabi que você tava vendo?
Não,
cara.
É uma maionese que eu vou mandar ela aí, ó.
É a Kimpi o nome.
É isso mesmo.
Ah, tá.
É famosa pra caralho, os naruteiros adoram essa porra
aí. Essa maionese é boa
pra caralho. É uma embalagenzinha amarelinha e vermelha.
Que é molenga isso, com a tampinha vermelha. Mano, essa maionese é boa pra caralho.
Ela é bem diferente mesmo.
Ela, sei lá, tem hora que ela parece até... Um gosto mais de manteiga, não sei, é muito gostoso.
Ela usa shoyu na receita e o óleo é diferente. É óleo de girassol.
É porque é curioso, a gente desconstrói qualquer pessoa que é contra o ketchup. Bruno.
Eu não sou contra o ketchup, meu problema é você ficar colocando ketchup na pizza, mas vai, pode falar.
Mas por quê? Tu é italiano agora?
Não, cara, porque assim, se a pizza é boa, não precisa. Mamma
mia, Jurandir. É isso?
Não, mas não precisa. A pizza é boa, não precisa, mano.
Maquê!
E pizza é uma coisa que é o seguinte também. Antes, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai mudando um pouco também os gostos. Antes, quando era moleque, o que era pra mim? Jundi. Não, mas não, calma. Chamou
de criança.
Eu gosto infantil. É paladar infantil.
Infantil,
Paladar infantil.
A geralmente, falácia a gente é do criança, paladar infantil.
Geralmente, quando a gente é criança, o que a gente faz? Quer pizza com o máximo de coisa possível. Tipo, o máximo de coisa possível. Hoje em dia, por exemplo, se eu for de uma pizza... Mussarela, calabresa tradicional.
Eu nunca fui desse naipe, assim, do tipo... Mesmo mais novo, essa ideia de...
Colocar um montão de coisa
chegar no parada, podrão, né? E falei, mano, eu quero 100% dos ingredientes que você tem aí.
Tipo cachorro quente, aí bota a salsicha com molho, bota batata palha, bota tipo... milho, ervilha, bota raspinha de bacon.
Não dá. Pra mim, foi, mano, eu vim comer um cachorro quente.
Queijo ralado em cima.
Não todos os grupos alimentares, né? Que existem.
Carne moída, saquinho de carne plástico, moída, tá, é foda, mano. Carne moída no cachorro quente do Rio de Janeiro tem carne moída.
O bagulho da pizza clássico, mesmo, eu nunca gostei, tipo, porque aqui, esses exemplos aí que o Bruno deu, eu seria tipo uma moda, às vezes uma portuguesa, assim. Eu nunca gostei desses sabores, assim. Eu sempre achei, tipo, mano, eu tô literalmente comendo um ovo de
codorna. Não tem uma pizza de...
Um pimentão aqui com...
Uma pizza de... Como é?
Com uns três proteínas diferentes.
Bolonhesa? Não faz sentido nenhum. Já comeu essa pizza... A pizza bolonhesa?
Tem de tudo. Tem pizza de estrogonofe.
Tem pizza de estrogonofe.
Tem
pizza de picanha.
Eu não gosto dessa de bolonhesa.
Pizza de picanha é demais.
Tem pizza de picanha,
Eu comi pizza de picanha em Santos uma vez.
Fio, eu comi uma vez uma pizza de baião de dois.
Abraça aí pro
Choro. Não,
não é possível. Desperdício de pizza e desperdício de carne.
Mano, São Paulo é loucura.
Pizza não, São Paulo vocês não estão ligados, mano. Tem umas pizzas que você fala, mentira, não existe. Tá lá, existe.
Tem pizza de feijoada. Tem, mano, se o cara tá abriu o iFood aqui...
Mano, pizza de coxinha. Os caras põem a coxinha na borda da pizza, mano.
Vem aqui a pizza de baú de dois, caraca, meu Deus do céu, mano.
Tô não falando, velho.
São Paulo, mais especificamente o Guarujá, é casa da pizzaria Bate-Papo.
É pra pegar pizzaria... o trouxa, do, pra pegar
pizzaria
o
pizzaria mais famosa do Brasil. E tem pizza de frango frio, de frango assado, o frango assado no meio da pizza.
Essa dá pra fazer pizza tudo, né, se você pensar. Mas, Bruno, você que critica aí a, né, os molhos?
Não critico os molhos. Sou um grande fã dos molhos, mas depende do molho. E depende do uso.
Qual seu molho favorito, Bruno?
Meu molho favorito, molho blue cheese, cara. Porque eu adoro você pegar um franguinho.
Aonde? Bem... Adivinha onde que tem esse molho, Jurandir?
Lá no.
Existe o Jingle, mano? Tem um Jingle lá?
Não.
Tem um Jingle. Será, mas que, é do, molho será que tem no McDonald's? Ah, será que é o cara do espeto lá de Fortaleza, amigo de Jurandir?
Não, mas molho blue cheese é um molho muito tradicional em qualquer. É, digamos assim, qualquer restaurante padrão americano. Padrão americano. Isso aí é normal.
Me elucido aqui que eu realmente tenho essa dúvida aqui. O blue cheese, o molho blue cheese, eles são vários queijos azuis diferentes ou é só um outro jeito de falar que é gorgonzola e...
Não, tem... Então, tem, na verdade, pô, é um muito grupo. Queijo, mano. Blue cheese é um grupo de queijos.
Sim,
um grupo o mais de famoso no Brasil é o gorgonzola. Então, por isso que a gente associa. Mas nos molhos blue cheese você pode usar diversos queijos diferentes dessa...
É o mesmo rolê, é o tipo, o queijo parecido com o gorgonzola, sempre vai ser ele.
Entendi, mas por exemplo, nesse aquele restaurante... Aquele
Roquefort, manja, Felipe?
Roquefort, sei.
Também é da mesma categoria.
Também é blue cheese,
exato, sim. São todos esses queijos que tem aquele, os fungos ali no meio, são com esse tom azulado, esverdeado.
Entendeu? The Last of Us suja aí.
Isso. Queijo que parece estar estragado, né?
Eu acho uma delícia. Mas me porém, diz uma coisa aqui.
Porém, bom pra caralho.
90% dos lugares que tem... Molho de blue cheese é gorgonzola, né?
É, com, no óbvio, Brasil é com gorgonzola.
No Brasil ainda?
É. Então, assim... Inclusive nesse seu restaurante das costas de fora aí...
Você é proprietário?
Nesse restaurante das pessoas atendendo ajoelhado?
Exatamente. Eles têm tanto molho gorgonzola quanto blue cheese. Qual a chance deles serem basicamente
deve a mesma coisa? Deve ser o mesmo, coloca um pouquinho mais de creme de leite.
Sei lá, tá, tem um pouco de pimenta do reino em um ou outro, tem um...
Dá uma aliviada assim nele.
Inclusive, há uma contradição aí, né? Porque... O Bruno frequenta tanto esse lugar, que é um lugar conhecido por seus parabéns também. E exato, o Bruno detesta parabéns.
Ele odeia.
Mas você sabe que eu tava refletindo sobre o negócio do parabéns?
Caraca, eu acho que o Bruno descobri... já pedindo perdão. Não, fila do perdão.
Fiz terapia.
Eu continuo, eu continuo detestando, mas eu entendi o porquê. Eu entendi o porquê.
Quando você era pequeno, alguém te bateu cantando parabéns.
Não. Fez essa regressão, porque... hein?
Eu, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito reservada, assim, eu sou muito tímido mesmo, real, assim. Até eu falo brincando aqui que eu consigo separar bem as coisas do que eu preciso ser. Então, por exemplo, quando eu leciono, eu não posso ser tímido. Então, por isso que na minha cabeça eu tenho muitos, os Brunos bem segmentados, assim. É o Bruno do trabalho, o Bruno que é o professor.
Fragmentado.
E o Bruno do 99 Vidas, pra mim eles estão bem divididos, sabe? Por quê? Porque eu entendo, e na minha vida pessoal eu sou muito... muito tímido, muito reservado. E aí eu tava parando pra pensar essa discussão toda do parabéns, e eu continuo detestando parabéns, só que agora eu entendo o porquê. Porque no momento do parabéns, todas as atenções estão voltadas pra você. Então é um grupo de pessoas que estão ali meio que te celebrando, mas ao mesmo tempo te hostilizando, entendeu? Então, na verdade, o que me incomoda disso tudo é justamente esse sentimento. É essa coisa da celebração hostil. Entendeu? Que pra alguém que é tímido, é agonizante. Você não quer as pessoas todas prestando atenção em você.
Entendi, entendeu? Então é trauma, né? Então,
E como é que você vai lá na parada da Killbyte e apresenta?
Porque lá eu preciso ser o Bruno da Killbyte.
Ué, mas então tá todo mundo prestando atenção em você.
Sim, mas ali ninguém tá aplaudindo de volta, caramba. Parabéns pra mim.
O personagem Bruno não é tímido, entendeu? O personagem Bruno Carvalho.
Exato, tem a persona Bruno. Não, é o que eu falei, eu não posso dar aula e ser tímido. Então, na hora que eu tô lá lecionando, eu tenho que vestir uma outra persona, que é mais aberta, é mais falastrona, entendeu? Então é isso. Mas só que na minha vida privada, eu sou totalmente diferente, cara.
Ô, Bruno, você gosta de sushi, né?
Muito, muito.
Sushi tem diversos molhos, inclusive, né?
Alguns, não diversos, mas alguns.
Ah, você tem lá o tare, tem um shoyu, né?
Tem... Tem alguns molhinhos apimentados também, tem molho de geleia de pimenta. É que depende do prato. depende do prato, acompanha também algum tipo de molho. Por exemplo, tem sashimis que eles servem com o molho do chefe. Esse molho do chefe é um preparo que ele bota lá um pouco de azeite trufado, babá, e por aí vai, mas muda.
Mas é isso que eu tô falando, assim, o sushi especificamente você coloca diversos molhos. Eu já vi gente falando que lá no Japão a turma não curte muito nesse negócio de colocar esse monte de molho, isso não.
É fato, né? O sushi no Japão é totalmente diferente do que a gente come aqui. E essa tradição de colocar molho vem muito também de pessoas que não estão acostumadas. Eu, hoje em dia, se o sushi tá bem... Se você me ver colocar um sushi no shoyu, é porque ele tá ruim. Porque, geralmente, o que acontece hoje em dia... Eu tenho um restaurante que eu gosto de frequentar porque, justamente, eu acho que ele tem um equilíbrio bom de custo-benefício. E nele, por exemplo, eu como sushi de acordo com o que o chefe manda. Eu nem encosto no shoyu. Eu nem encosto no shoyu. Por quê? Porque ali o sabor, ele vem muito bem feito. Agora, se um dia você me ver pegar e mergulhar sushi em shoyu, é porque tá ruim. E é muito fácil o pessoal errar arroz, por exemplo. O japonês tem lugar que resseca e fica horrível.
É.
Mas se a comida é bem feita, eu não mergulho, eu não toco no shoyu. O que não quer dizer que nesses restaurantes eles não mandem com outros molhos. Como eu falei, tem um sashimi lá, que é o molho do chefe. Aí ele manda, é interessante você provar. Tem um outro, que é um tartar com geleia de pimenta. E eles botam um molhinho apimentado junto, é legal. Mas é porque o prato é assim, entendeu?
Sushi é um bicho complicado, né? Porque tem alguns lugares que ele já tem pronto, assim, por horas, assim, na exposição. Aí você chega assim,
isso ainda... é ruim, resseca, né, cara? Pois isso é muito ruim. Ainda mais porque é peixe e é cru. Então, quanto mais fresco tiver, melhor pra sua saúde, né?
É porque se ele for preparar todo mundo que chegar pra pedir assim, aí vai demora muito mais, né, pra fazer, né?
Tanto é que, por exemplo, comida de rua, eu não tenho ressalva com nada, exceto comida japonesa, porque é complicado. Por exemplo, eu como churrasquinho grego, a carne que o cara meter lá, a carne com a marca do boi lá, tipo azul, tá ligado? O cara marcou canetão, como? Não tem problema nenhum. Hambúrguer de 50 centavos, já comi muito ali no Anhangabaú, como?
É torrado, né, mano? Você diz assim, quando bota no fogo lá...
Então, aí quando é comida japonesa, aí você tá falando assim, caramba, mano, esse cara tá o dia inteiro... Eu não tô vendo a geladeira aqui e esse peixe, mano, não tá fresco. E aí é risco pra tua saúde,
bola.
Tá
muito cru. Aí. Eu sei que tem aquela barraquinha bem na frente da Estação da Liberdade ali que tem o sushi, né? Sushi de rua.
Não, Liberdade tem vários. Você chega, por exemplo, no final de semana na Liberdade, eles parecem uma feirona mesmo. Eles abrem várias barraquinhas
servindo. É muito massa. Pra você comer assim, você pega uns pouquinhos assim, dá pra experimentar vários, inclusive.
Aqui em BH não é um negócio que rola.
Não sushi especificamente, mas sempre coisas que é torrada, sabe, Felipe? Assim, tipo... Comida chinesa, principalmente,
não, né? Não, sim, isso aí tudo bem. Eu digo, é porque...
É mais empanada.
Na frente do... Exatamente do metrô da Liberdade, tem uma barraquinha de sushi cru mesmo, né? E é uma barraquinha que tá lá todo dia, assim, que é um tipo um quiosque mesmo. Eu também não encaro.
Eu acho que ali é de boa, porque esses caras, mano... O cara tem uma reputação a lezer lá.
Vai estar ali todo dia, né?
Você vê. É. Agora, se for esses caras de beira de qualquer estação aí...
Não, eu vi... Tem uma época que sushi era vendido na barraca... Na banca de revista, mano.
Fio, eu comia... Isso. Na época que eu trabalhei no centro de São Paulo, na Praça 14 Bis ali. Na época que eu falei que eu trabalhava literalmente do lado da Vai Vai, e era colado com a quadra da Vai Vai. E aí, pra ir embora, o que eu fazia, né? Porque eu subia até a Paulista pra pegar o ônibus pra ir pra Osasco. E eu, sem sacanagem, naquela época tinha um monte, eu acho que hoje em dia até diminuiu. Mas o que o pessoal fazia? Yakisoba na calçada da Paulista.
Porra, isso é lendário.
Então... E eu comia aquilo. Ah,
Bruno.
Todo dia eu comia aquilo. Eu já vi aquilo,
o cara pegando da sacola de mercado, filho, os negócios.
Sim.
Com a mão, sem
o balde, água, essas coisas, o balde do lado. Você acha que o cara tinha torneira? Não tinha nada, filho.
É que a gente já trouxe essas histórias todas do yakisoba e daquela batata falou, que tem no Rio, que é famosa, o cara enche num saco.
Ah, batata de Marechal?
É.
Isso é suave, pô.
É um clássico isso aí,
né? O cara da Paulista é lendário,
batata tá louco. Batata de Marechal, mano. É suave.
O cara começa a encher o saco lá de batata frita.
Cai várias na sacola.
E aí pega um saco de supermercado e come. Se não for pra comer assim, meu filho, né?
É o que a gente falou, as duas coisas estão lá dentro, batata e o frango frito, eles estão imersos no óleo.
Caraca, mas é um negócio, né?
E não mata engorda, essa é a lei.
É, mas é porque também essas grandes quantidades de comida são meio assustadoras, né? Eu fico meio
assustado. Depende, cara. Sabe uma coisa curiosa? Eu já fui naquele... Aqui em São Paulo, o Evandro vai lembrar. Tinha uma época que é a Pãozeria da Zona Norte ali, que fez a coxinha, a famosa coxinha de 1 quilo, que o desafio era: se você comer a coxinha, você não paga, né? E aí eu fui com um grupo de amigos, a gente foi lá só pra ver qual é que é. E aí a gente nem tentou o desafio, porque sabe qual que é o problema? quando você começa a comer comida em porção muito grande, perde o sabor, cara. Aí chegou uma parte ali que você já não queria mais comer. É. E se você comesse, era só pra terminar o desafio, porque perde totalmente o sabor, cara.
Quem nunca, tipo assim, ó, ah, eu vou fazer aqui em casa dois sanduíches. Aí você pega lá e coloca queijo, pedir um ovo, blá, blá, blá. Aí você come um e esse um é delicioso. Você fala assim, putz, maravilha, hein? Aí você vai comer o segundo. O segundo já não tem mais o mesmo gosto do primeiro ali. E aí você termina assim, caraca, devia ter comido só um. É bem
pois
é.
O gosto da fome, né?
É. E eu sou muito disso, sabe? Porque assim, eu aprendi desde pequeno que se você deixasse comida no prato, você apanhava. Então assim, se tá no prato, você tem que comer. Se você preparou, você vai comer. Então muitas vezes acontece isso, cara. Você tá comendo, tá uma delícia. E aí vai chegando no final do prato, assim, cara, eu não queria mais. Só que você acaba de comer meio que por obrigação, tá ligado? E aí, tipo, não é a mesma coisa. Então comida tem também aquela coisa da quantidade certa pra ainda tá saborosa. Depois daquilo passa, é pipoca, a gente acabou de falar de pipoca. Você começa a comer pipoca, às vezes você come por hábito, porque nem você nem tá gostando mais, você só tá mastigando Bruno, lá.
Eu fui pro cinema assistir o Super Mario Bros. E aí, eu tenho lá um clube de fidelidade lá do cinema, que eu compro a pipoca média e por fazer parte desse clube, ele já dá automaticamente a pipoca grande, sabe? E é foda, porque é da média pra grande, você pensa que não muda nada, mas muda muita coisa. O saco, ele é enorme. Enorme de pipoca. E eu, tipo assim, eu nunca como mais do que a metade, sozinho. Eu tava sozinho. Eu comi só a metade do saco. Ou seja, basicamente estragou a pipoca, mano. Eu precisava dessa pipoca grande só por causa dessa vantagem, sabe? Eu fico com essa sensação de que, às vezes, a gente pega mais comida do que deveria e você não come tudo, cara. Não é algo prazeroso, saca? Só que aquele receio de, assim,
tem aqui a discussão da parada
tô gostando tanto, consegui comer tanto, será que vai sobrar?
Rodízio, né? Então, mas o rodízio é aquilo que eu falei. Você ir pra comer muito só por comer, não tem graça. A graça é você poder experimentar coisas diferentes. Isso vale a pena.
É, a maioria da galera vai no só por comer, né?
Vou dar prejuízo.
Essa ideia do vou dar prejuízo é loucura, mano.
Vou dar prejuízo
é foda, né? Todo mundo aqui já fez, né? Não tem jeito.
Não, tanto é que... pode citar a marca aqui?
Não, Bruno. Vai vir os nossos advogados e vai te processar.
Habib's. Rodízio de esfirra do Habib's. É o bagulho mais ridículo que eu já vi na vida, mano.
Por quê?
Porque não faz sentido nenhum. O bagulho custa, sei lá, R$30. E aí você é assim, eu vou comer esfirra pra caramba. Primeiro que eles te enrolam. Se você quiser comer, eles vão demorar pra trazer. Segundo que você não vai comer R$30 de esfirra, mano, sozinho, pra cada pessoa, tá ligado?
Ah, tipo, se você comprasse R$30 de esfirra, daria basicamente o mesmo tanto do rodízio de esfirra, aí você tá falando?
Não, mas, por exemplo, comeriam duas pessoas, entendeu? Porque você tá pagando R$30 por
seria
cada pessoa.
Seria bastante pra duas pessoas, né?
Entendi. É, às vezes a esfirra do Habib's, você come o quê? Umas 4, 5 e fica de boas, assim?
É, então, e esfirra é um bagulho que você pode pedir diversificado. Não é que nem um prato que, vamos supor, você vai num restaurante, você pedir um prato, você tá comprometido com aquele prato. Esfirra, como é pequena, você pode pedir duas, três, variar os sabores e você experimenta o que você quer. Então, esse tipo de experiência, eu acho que não vale rodízio, mano.
Quanto é que chegou quanto é que chegou a esfirra aqui no Brasil, hein?
Quando chegou a esfirra no Brasil?
Não. O Habib's.
Pedro Alves Cabral trouxe no navio.
Eu tô vendo aqui que abriu no Brasil em 88.
Habib's não é brasileiro, não?
Habib's começou em 88, ó.
E lembrando que o Habib's é dono de um rodízio, que eu já falei pra vocês, chamado Tendal Grill. E eu já fui nesse rodízio, né? Porque ele custava R$7,90. Imagina você um rodízio de carne.
De carne?
Por R$7,90.
Não, isso é mentira, cara.
Imagina se a picanha era picanha de verdade.
Picanha, já falei a picanha aí.
Eu fui um de 14, já achou uma loucura.
Como, mano? Isso é possível?
Pois é, eu também me perguntava na época. Só que como assim, você tá
mas com... Mas que época era essa aí também, Bruno? 92?
Não, 2000. 2000, de 2000 pra cá.
No Habib's, hein, mano? As fias 50 centavos, cara.
Não é mais, né? Hoje em dia já faz tempo que não é 50 centavos mais, né?
Uns dois contas, né, não?
Não, mas deve ter a mais barata.
Deve ser dois contos.
Não, dois é quando chegou. A mais barata, né? Hoje em dia é dois contos, mano. Porque assim, a de queijo, que antes era normal, tá quatro contos, mano. Uma esfirra.
Não, aí não tem, nem é loucura, mano.
Esfirra R$4?
Pois é, olha aí agora.
Putz, eu abri o site do Habib's aqui, tem o Esfirras da Páscoa.
É, eles ficam... Tinha umas esfirras... Mano,
olha boa. Isso, maluco.
Boa história.
Aquela dos lanches, Evandro?
Não, tinha umas com álcool, né?
As alcoólicas.
Aí eu fui, na época do carnaval. Aí eu fui comprar pra provar. A menina simplesmente chamava de esfirras alcoólatras. E eu segurando a risada, e óbvio, eu não sabia se era meme interno de funcionário, se ela realmente tava se confundindo, mas, mano, o atendimento inteiro, Ele vai levar todas as alcoólatras.
E eu, é isso aí. Olha, rapaz, o
louco da risada, tá ligado?
O Habib's é tão do contra que o Super Mario chegou aos cinemas e o brinquedo que o Habib está dando é o do Sonic.
Caralho.
Aventuras do Sonic.
Esse hambúrguer com as esfirras, algum de vocês comeu, mano?
Não.
Tô vendo no site aqui também, deve ser um
negócio. Não, tem esse hambúrguer das esfirras, mas tem um outro que eles fizeram esfirras temáticas, que era o Big Mac. Você lembra dessa época? Era o Big Mac.
Não.
Aí o outro era o Whopper. A esfirra
de carne custa R$3,79. É a mais barata de todos.
Aí, ó, tá vendo? Tô falando.
Porra, não é 5 conto.
Não, mas a de queijo eu falei que era 4 conto, pô.
É R$4,79 de queijo.
Aí, ó. É que eu combo com 5 esfirras clássicas é R$21,90.
Não compensa nem fudendo.
Eu gosto do bolinho de bacalhau. Ele é muito bom, né?
De bacalhau ali, só o cheiro, você sabe, né?
deve ser, eu não sei.
Nesse bolinho aí, é.
Tem que fazer uma inspeção, deve ter um
spray, né? Tá ligado? Com cheiro de bacalhau, ele dá as duas borrifadinhas.
Ele é bolinho de bacalhau ou bolinho tipo bacalhau?
É, deve ser tipo, pode
crer. Se liga da carne de caranguejo?
Que também não é, né?
Tem diversos pratos. Que
jamais, né? Vem siri, por exemplo.
Aqui em Fortaleza, eles têm, é misturado com siri e arraia.
Caralho.
Tem a moqueca de arraia, né? E aí eles, tipo, a carne de arraia é muito semelhante à de caranguejo, aí o pessoal coloca pra...
E a arraia é mais barato que caranguejo?
Aqui é. E aí eles acabam misturando, aí dá um peso maior. E é só que tem alguns restaurantes que você realmente confia e é marca registrada deles, assim. Aqui é caranguejo de verdade, compadre. Pode vir aqui que é averiguado. Averiguado por quem? Não sabemos.
Polícia do caranguejo.
Já existe, né? Mas tem gente que tem um paladar tão aguçado aí que quando coloca na boca a gente sabe se é arraia ou caranguejo.
As pessoas que têm alergia, né?
É. Se o cara tiver alergia à arraia, né? Especificamente não a caranguejo, o cara come e fica sabendo, né? Aproveitando os assuntos aleatórios aí, ô Evandro, você tá fazendo aí diversos cursos na Alura? Como é que tá o progresso?
Cara, bastante bom. Todo dia eu paro entre 30 e 45 minutos, depende do dia. E só é foda porque quando termina algum eu falo assim, deixa eu ver qual outro curso que parece legal. E tem muito curso que parece ser legal.
São cursos mais relacionados à área que tu tá fazendo?
A maioria, eu já fiz, não teve nenhum muito fora não. Teve a área de liderança, né? E como eu tenho um cargo de liderança, eu sou coordenador e tal, eu fiz para desenvolver a formação de liderança quase toda, só falta uma última parte. Mas a maioria dos cursos que eu fiz é mais relacionado a isso mesmo, marketing e publicidade. Tem alguns que não é a minha área diretamente, tipo, eu fiz curso de edição de vídeo do Gaveta, fiz curso...
Programação.
Ainda nada, tá na fila. Tá salvo no meu dashboard, mas é isso que eu falo, tipo assim, agora vai, eu vou fazer, sei lá, PHP. E aí eu abro outro e falo, pô, isso aqui parece ser tão legal, e geralmente é muito legal realmente... E aí
tu já fez de SEO?
Tô em growth.
De SEO?
Então, SEO tem uma pessoa que só faz isso na empresa. Tipo, até manjo um pouquinho, mas eu acho que não vale a pena eu parar pra aprender, aprofundar, entendi, sabe? Tipo, eu sei o básico do que eu tenho que saber pra me ajudar.
É que esses cursos, na verdade, eles abrem o conhecimento, né, pra você, assim. Você vou conhecer sobre esses assuntos, você não vai se tornar um especialista. Vai abrindo, né, e você vai fazendo mais cursos.
Então, dá. Se você quiser fazer virar... Realmente muito bom naquilo, tem aprofundado só daquilo. Mas é o que eu tô falando.
Tipo, são mais avançados, né? Porque normalmente tem assim, esse é o curso iniciante, intermediário, exatamente, e mais avançado, né?
E aí o que rola comigo eu vou olhar outros e falo, pô, deixa eu ver isso aqui. E aí parece ser muito legal e eu pego e faço, sabe? Mas já foi, cara, foi tipo uns 20 cursos já, do começo do ano até agora. Mas eu fico, por exemplo, eu não sou youtuber, mas naquela época a gente lançou o nosso canal do YouTube, inclusive, se assinem lá pra ver animações semanais, eu vi eu fiz um curso de YouTube. Concepção de canal até o upload. Onde a galera mostrava todo o rolê, que era criar um canal, Muito bom o curso, mano. Falava sobre edição, falava sobre aplicação de Chroma. Eu não vou fazer vídeo comigo aparecendo no Chroma, sabe? Mas tinha esse módulo lá no curso explicando, tecnicamente, como fazer um bom Chroma e tudo mais.
As pessoas podem falar assim, meu Deus... A gente fez o curso e a gente não aplicou no YouTube. É exatamente isso, a gente não aplicou.
Mas é bom saber, cara. Tipo assim, por que que fazem
aquilo,
sabe? Por que que fazem do jeito que faz? Será que vai... No futuro vai saber que eu não vou trabalhar com Chroma e...
Sim.
E eu sei, tá ligado? Eu vi, eu entendi mais ou menos.
Aí você vai trabalhar... Se você for trabalhar em alguma empresa que precisa quer fazer criar um canal no YouTube, exatamente, vai precisar de Chrome e tudo, né?
Então, assim, é muito... Cara, o conteúdo é muito bom. Quanto mais eu faço curso, mais eu acho os cursos legais, sabe? E aí eu quero, talvez, mês que vem, no outro, embarcar no, em áreas que eu não sei nada pra ver como que vai ser essa percepção de fazer cursos de programação mesmo.
Muito bom, hein, mano? Alura.com.br.
É, não esqueça aí, né?
/promoção/99vidas, né?
Exatamente. E falando em assinatura, Jandir, não se esqueça também, 99vidas.com.br/assinatura.
Olha aí, hein, gente? Mudou totalmente lá a comunidade, né? Agora é Hotmart 100%. Tiveram algumas pessoas que saíram porque estavam com dificuldade de fazer pagamento, inclusive, no Hotmart, porque estava tendo a migração, né, do Hotmart pro o Sparkle pro Hotmart, né? Então vocês podem voltar, hein, gente? Voltem aí pro grupo lá de assinantes.
Exatamente. Pra gente...
Do 99 Vidas.
Conversar pelos nossos grupos, conversar pelo próprio bônus, né? A gente responde perguntas da galera.
Mano, a gente lança um podcast semanal extra.
Exatamente.
Pros nossos assinantes, né? Não é qualquer coisa, não é zoeirinha. A gente cria um podcast novo, com assuntos diversos.
Exatamente.
Primeiro de tudo, a assinatura do 99 Vidas é pra você... Acaba ajudando o podcast, né? Você tá colaborando aqui com o podcast. A gente não tem muitos anunciantes... Né, muito por nossa culpa também, né? A gente também não vai atrás dos diversos anunciantes.
Talvez esses papos meio sem filtro, assim, também, em alguns
momentos. É uma
da gente de tudo. Falar de muitas marcas e não falar de forma muito positiva. Mas a gente tá sendo sempre honesto com as pessoas, né? Tá sendo sempre honesto com os nossos ouvintes. E aí isso tem o ônus e o bônus, né? O bônus aqui, você pode ouvir o podcast.
Também, Juras, é uma coisa que fortalece, inclusive, esse vínculo com o pessoal que escuta o programa, porque eles podem ter certeza que quando a gente falar de alguma coisa, é porque a gente acredita no que a gente tá falando.
Exato. Tipo a Lura. A Lura que tá com a gente, o quê? 3, 4 anos?
Pois é.
Cara, e é uma ferramenta inacreditável, cara. Pô,
e a gente recebe feedback de ouvinte, inclusive, que assinou ouvindo no 99 e conseguiu mudar de área. Foi trabalhar em outra área.
Cara, é uma escola extremamente premiada, Evandro. É um negócio absurdo, cara. A quantidade de cursos, a ferramenta é muito boa. Não tem uma pessoa que faça curso na Lura e fala assim, meu Deus, deveria ser melhor na funcionalidade X, Y. Cara, a ferramenta, eles são especialistas nisso. Então, é um negócio pra ficar ligado, assim, que a gente sempre divulga marcas que são legais. E aí, às vezes, a gente não consegue fechar muitos anúncios e aí... O assinante, o 99 Vidas, ele acaba sendo o nosso, que a gente chamava de patrão, né, antigamente, por causa do Patreon.
Sim.
E ainda continua, né, a gente chamando dos patrões, assim, informalmente. Aí, hoje a gente chama de assinantes, por quê? A gente considera que, sendo uma colaboração sua, você tá assinando pra entrar lá no Hotmart, e aí você ganha um bônus, cara, um podcast exclusivo pra você ouvir. Eu acho isso muito maneiro.
Sim. É 99vidas.com.br/assine, né?
O Evandro mandou um curso? Já tem curso de chat GPT,
velho? É isso mesmo? Esse eu coloquei lá no meu plano de estudo. Quando acabar o que eu tô fazendo agora, vai ser o próximo. A gente fez um cast que podia ser, inclusive, talvez refeito, mesmo sendo há pouco tempo, porque só não se fala em outra coisa. Inteligência Artificial vai roubar o seu emprego. E a Lura lançou, cara, um curso sobre chat GPT e o Mad Journey, que é o de desenhos lá, de ilustrações e tal. É. E, pô, é bom, caramba, é famoso aquilo. Você tem que estar ligado nisso aí, filho, que tá chegando. Daqui a pouco tem todas as áreas.
Caraca, que maneiro, hein, cara. Linka totalmente com aquele podcast lá que a gente fez. Inclusive, dizer que aquele podcast é um sucesso, tá?
Galera,
podcast criado atrás, pela inteligência artificial.
Exatamente. A gente foi na vanguarda do assunto e deu certo.
Qual foi o podcast? Foi o do os jogos que nos definiram, né?
Foi com o Paulo do Data Hackers lá e tal. Bom programa, mano.
Não.
Vocês estão falando de coisas diferentes. O Júlio falando da abertura e o Evandro
tá
falando.
Ah, tá. Programa. Tem abertura também sobre isso.
É, a abertura é sobre isso e a gente fez os jogos que nos definiram. E esse podcast é muito legal. Tem muitos comentários. Inclusive, você pode deixar seu comentário além do site do 99. Você tem ouvinte 99 aí no Spotify? Você tá ouvindo aí? Você, né, você sabe que a gente tem um site? Na verdade, tudo começou pelo site. Nem existia Spotify naquela época, quando começou lá em 2010. E aí, muita gente deixa seus comentários, desde sempre, né? Porém, o Spotify agora tem uma ferramenta e a galera tá deixando muitos comentários. Todo podcast novo que a gente lança, tem alguém que faz um comentário lá no perfil específico, né, do podcast.
Eu fiquei impressionado com o rápido a galera... abraçou, aderiu, essa, né, parada. Pois é, muito comentário, muito
tem rápido. Mais comentários lá do que no nosso site,
sim, né? Dependendo do programa, é mesmo.
Que maneiro, lá tem muitos comentários. Inclusive, acabei de liberar um comentário dizendo assim: estou particularmente ofendido com a nota do Felipe.
Ih, aí, ó.
De qual?
O Ribeiro. O
José nota, Felipe.
Do Sonic.
É. Pô, desculpa.
E aí, Felipe?
Não é assim que a gente resolve quando a pessoa se sente ofendida? Pede desculpa?
É, tem que vestir de branco.
Você pode falar, se fode aí.
É, não, é, posso também, né? É o contrário, é o outro espectro.
Você pode gritar, é a minha opinião.
E é mesmo, e desculpa que você não entendeu isso, porra. É um jogo da minha
infância, me marcou muito. Você pode falar essa também.
Enfim, belo jogo. Muito bem. 90 vidas. Nem sei quanto que eu dei.
87.
É, voltando aqui pro assunto lá do começo, que eu perguntar sobre os shops, né?
Ah, é mesmo.
Né?
Caralho, foi embora, pode crer.
Caraca, né?
Pegou uma escada rolando.
A gente empolga embora. Na comidinha mesmo, não tem jeito, né?
Comidinha sempre dá uma empolgada aí, mas os shops especificamente, São Paulo é a casa dos shops, né? Como tem shopping em São Paulo, né, caramba?
Putz, eu fui aí pro Lola, né? Eu fiquei na casa de uma amiga que mora em...
Caralho!
No bagulho da hora aí, é... Vila Olímpia? Isso é o bairro aí?
Uhum.
E aí tinha dois shopping num raio de 300 metros da casa dela. Dois shopping grandes.
Que em casa que não é nada demais, tá quase desse jeito aí, Felipe.
Caramba, eu fiquei, mano...
Abri a grandiosa tabela aqui, ó. São Paulo, obviamente, é o estado com mais shoppings no Brasil. 193 shoppings em 2022. Chuta quem é o segundo e quantos shoppings tem.
É... Será que é o Rio? Não sei, mas...
É o Rio.
Deve ter metade disso.
70, maluco.
Aí. Meu Deus.
193 em São Paulo, 70 o segundo lugar, que é o Rio.
São Paulo capital, né?
Não, estado.
Estado de São Paulo, tá. Caraca, capital 190 tá louco, shopping.
Aí vai ter mais shopping que casa, cara. Mas é muito shopping, realmente.
Eu sei que muito shopping fechou nos últimos anos, né? Teve, né? Aqui em Fortaleza, uns três fecharam.
Pois é, não tem muito o costume mais, assim, de... Eu vou pouco, assim. Eu tenho um shopping relativamente perto de casa, mas eu vou se eu quero alguma coisa muito específica que só tem lá mesmo, mas, tipo assim... Dá aquele rolê no shopping. Eu acho que o Belo Horizonte não tem muito essa cultura, assim.
Eu gosto por causa da quantidade de lojas, a grande variedade que tem de opções. E principalmente que você faz um pacote completo, né? Às vezes você vai dar uma passeada, vai numa loja e tudo, e depois vai comer alguma coisa. Tem um cinema, né? Tá cinema, tudo meio junto, assim, sabe?
Né?
Não, pela praticidade é legal. Agora, dar rolê em shopping, nem ferrando. Eu vou no shopping assim, ó. Vou ao cinema.
Com o objetivo, né? É.
Vou ao cinema, eu entro, vou direto ao cinema, isso, saio. É,
tipo isso.
Vou comer alguma coisa, vou lá, como e saio. Vou comprar alguma coisa, já sei o que vou comprar, vou lá, compro e saio. Fica dando um rolê pra olhar a loja, mano, não é comigo.
Até porque a facada que é o estacionamento, né, Bruno?
Pois é, tem essa ainda.
Quanto é o estacionamento aí?
Caro.
Normalmente.
R$18 a primeira hora.
Exatamente, tem muito aqui, lugar que é disso pra
primeira?
Cima. Uhum. A primeira hora, filho.
Caralho, aqui é tipo 16, mas você pode ficar 4.
Aqui entrou, é 10 reais, passou, 4 passou horas.
15 minutos, toma na sua bunda.
Toma uma hora inteirinha pra você.
Guatemi, 10 reais, 4 horas.
Pô, tá bom esse estacionamento aí.
Tá ótimo esse preço.
O Rio Mar também, 10 horas, 4 horas. Mas eu entendo ele colocar menos pro pessoal, né? Tem gente que quer passar o dia inteiro no shopping sem fazer nada, caralho, né?
Ué?
Não, sim. É uma escolha, né? Você fazer isso, você ir pro shopping pra matar tempo, né? Sei lá.
Exato, pô.
Mas o shopping, especificamente, ele quer que você esteja lá comprando, né?
Ah, a pessoa eventualmente compra alguma coisa.
Ah, não. Quem vai pro shopping comprar alguma coisa não passa 6 horas, 7 horas no shopping, sabe? Ou passa?
É, sei lá. Às vezes passa. Vai em várias lojas, mete o rango aí no meio, acaba indo num cinema. Às vezes fica muitas horas.
É, mas então aí consumiu, né? Então aí consumiu. É. Não foi lá só pra ficar na praça de alimentação.
Depende da idade também. Quando você é jovem, o pessoal vai pro shopping pra namorar.
É.
Tem coisas...
É um bagulho meio sem custo, que você tá, é um lugar que tem movimento, né? Tem gente.
Exato.
Pois é, a BH acho que é um bagulho muito específico. A galera mais família, assim. Rolê muito... A galera aqui vai pra
boteco. Eu tenho uma história, mas eu vou perguntar pra vocês se vale a pena a gente contar aqui ou se eu conto num bônus. É uma história pessoal. Eu falei pra vocês que eu sempre fui muito tímido, né? Muito.
Não, conta aí, deixa aí.
É, já era, vai ter que contar agora.
Começou, vai embora.
É, porque depois da última vez que tu começou a contar uma história e disse que ia contar no futuro...
É. Jogandinho não dorme tem 2 semanas.
Isso não se faz, mano, pelo amor de Deus.
Você viu o ouvinte no comentário com a teoria louca dele lá? Sobre isso aí?
Pior que não vi, não.
Mano, o ouvinte simplesmente falou, o gerador de lero-lero fora. Foda. Tá igual o Bruno.
Ele perguntou pro chat GPT qual o segredo
fico
do Bruno.
Fico feliz em o Bruno realmente... saiu do armário, um bagulho assim, tá ligado?
Que
isso? E aí, foda-se, não falou nada. Tipo, ele comentou como se ele soubesse o que é, e no final não era nada. Meia-noite eu te conto também.
Meia-noite eu te conto.
E nu, é o maluco que usa um unicórnio de avatar. Se não for fake do Bruno, eu não duvido nada também, viu?
Pronto, agora vai.
Mas ele mandou aqui, boas energias pra ti, Bruno.
É, caramba. De acordo com o estudo que fiz da entonação vocal. Olha, mano.
Ué, metaforando.
Entonação
foi metaforado vocal, pela Carvalho. Voz.
É. E da energia depositada nela, auditora, eu acho que já sei qual será a sua revelação. Ou diria, mudança de estilo de vida que vem por aí. Será realmente algo polêmico. Mas aí, coisas desse tipo...
Parecendo o bagulho de horóscopo, cara.
Só quando já está total, com uma certa, mano, idade pra ter maturidade pra assumir. Acredito que essa decisão virá junto com a saída de um dos empregos. Caraca, mandou um previsões aqui, né? Mas acho que não será necessário, você terá todo apoio. Pode acontecer também dele amarelar e dar pra trás inventando ser outra coisa. Mas eu incentivo e em frente até porque a vida é uma só.
Carinho,
agora, se não, agora o maluco foi gênio. Porque se não for o que ele acha que é, ele vai falar assim: ah, o Bruno infelizmente arregou.
Desistiu.
Exatamente, ele deu pra
muita
trás.
Muita pressão, ele não aguentou.
É, muita pressão. Bruno,
achei já que pode revelar, Bruninho, o que é? Né? Por favor.
Mano, essa frase me pegou muito, Felipe. Será realmente polêmico, mas coisas desse tipo só quando a pessoa está numa certa idade para ter maturidade para se assumir.
Então, mano, eu já posso adiantar que não é nada polêmico.
Não, o Inu falou, tô com
o caraca, agora, o Bruno comprei. Criou um drama tão grande aí, não vai ser absolutamente nada, tipo assim.
Comprei a versão do Inu. O Inu falou, tá falido.
Vai virar um andarilho, tipo
o
assim.
O mínimo que eu espero é algo muito polêmico. Algo que vai sair do Treta News.
Não, não vai sair. Ô, Bruno, fala aí, vai, pelo amor de Deus, mano.
Quando acontecer, eu falo, pô.
Eu levei esse assunto e eu mostrei pra Mari o áudio, pra gente tentar...
Tentar decifrar também? Tentar
decifrar o código do Bruno Carvalho.
E ela falou o quê? Não adiantou nada.
Não, ela falou assim, não dá pra saber. Por isso que ela falou, não dá pra saber sem...
Esse homem é o meu inimigo número um do metaforando. Vou fazer um vídeo, tá ligado? O cara tem instalado um antivírus no metaforando.
Metaforando odeia este homem.
É o Bruno... Bruno daquele do Flamengo, né? Bruno Henrique.
Ah, ele é inimigo do metaforando também.
É o inimigo do metaforando. Mal de Brunos. Não dá pra saber o que é que se passa. Mas enfim, Bruno, história pessoal, shopping.
Tímido.
Então, eu sempre fui muito tímido.
Só tu que compra essa ideia, né? Dessa timidez aí.
Não, eu sou, cara. Eu sou muito.
Pra cima de mim.
Não, uma muito coisa tímido. É ser tímido.
Adora um palco, cara. E vem falar
uma,
que é tímido.
Uma coisa é ser
caraca,
tímido.
Nem ferrando.
Outra
nem
coisa ferrando. É você ser um pouco mais.
Vocês já me viram pessoalmente? Como é que eu sou pessoalmente? Fala aí, pessoalmente.
Mesma coisa. Quando
conversa
a gente fazia
pra caralho,
live lá,
o Bruno foda, fica mandando beijo pra todo mundo.
Vou falar um negócio aqui. Tem 4 pessoas nesse podcast. Só 2 pegaram um microfone no casamento do Jurandir.
Exatamente.
Não, mas aí o Jurandir chama e eu vou falar, não vou não. Não vou não, se vira aí.
Óbvio, né? O Jurandir
não. Bruno deu uma palestra, pastor Bruno Carvalho.
É.
É, o outro fala que não, pede pro Evandro. Você fala...
É, não, vai lá, Felipe. É. Com certeza, alguém tipo não faria o que você fez ali no casamento.
Deixa eu perguntar. Tu... pensou em algum texto ou só mandou ver no improviso aí o texto? Tu pensou?
Ficou tão ruim assim?
Não. Assim? Responda a pergunta.
Não, foi. Eu não.
Chegou a decorar, tipo, ensaiou.
Não, não foi decorado. Eu assim, eu estruturei o que eu queria falar.
Entendi. Porque foi perfeito, mano. Tu falou, foi perfeito assim. No,
é muito,
no sentido
muito
inclusive de ritmo.
10 anos gravando podcast, cara.
Porque foi, foi do coração, filho. Foi do coração. Por isso que...
Então, e aí você é o tímido. E aí a gente quer
timidaço.
Que, sem mais nem menos, a gente compre que você é tímido.
Mas eu sou, mano. Mas é porque
o
ali...
Lembra que eu falei. Bruno Carvalho tímido, é. Né?
Mas aí que tá. Ali, por exemplo, eu vesti a persona do Bruno Professor. Entendeu?
Entendi.
Mas vocês sabem, mano. Quando o pessoal chega pra conversar com a gente, quando a gente tá junto em eventos, essas coisas, eu sou super de boaça.
Bruno, tu já falou diversas vezes aqui que foi dançarino.
É. Você se abre
fez curso de Bruno. Teatro no Wolf Maia.
Toda vez que a gente ia nos encontros lá da Game Tech, por exemplo, você se abria, porra. Nunca vi tão feliz na vida.
Não, mas eu vou receber as pessoas de cara fechada. Sai daqui.
Tem dois. Não, se eu fosse tímido pra caralho, você
então
nem
então você não é tímido. Você é, de vez em quando, cara, introspectivo.
Não, eu vou falar pra vocês. Vocês vão ver pela história, vocês vão saber. Eu, por exemplo, de tão tímido que eu sou, eu tinha vergonha de chegar nas meninas. Conversar. Muita vergonha. Eu fui começar a conversar com as meninas depois, sei lá, de uns 13, 14 anos, cara. Antes disso, eu era super tímido. Super tímido. E o que me ajudou foi justamente o curso de teatro. O teatro me ajudou a perder muito disso.
Obrigado, Wolf Maia.
Tanto eu era que pra eu, tipo, ficar com as meninas, ou tinha que ser alguma coisa muito garantida, que a, tipo, a menina praticamente chegava, ou o que eu fazia era conhecer primeiro a pessoa, mostrar quem eu era primeiro e depois conhecer pessoalmente. Como isso? Através de chat. Na época, no caso, chat de voz.
Pera.
E nem sempre...
Ah, no chat de voz? Aquele do... da manchete?
Chatline. Exato, esses bagulho ligar, aí. Né?
Conheça pessoas descoladas, bem vividas.
E era... Você entrava num grupo de voz... Você
conhecia o Bruno. Propaganda enganada.
Fake news.
Tu treinava fake com news. Essas pessoas aí, Bruno? Gastava lá, qual era? R$2,99 por minuto?
Pois é, ainda bem que nessa época não era eu que pagava a conta ainda, então... Mas aí você ligava, você entrava num grupo, e aí se a pessoa gostasse da sua conversa, te chamava pra um reservado. E aí dali você podia conhecer a pessoa pessoalmente, você podia combinar. É o que é a internet hoje. Só que você não via a pessoa, você conhecia a pessoa pela voz.
Chegava a ouvir os puta dragão de Komodo.
Então, aí às vezes a pessoa mentia sobre como ela era. E aí teve uma vez que eu fui até um shopping pra conhecer essa pessoa. E o pior é que eu não fui sozinho, arrastei um amigo meu porque ela ia levar uma amiga dela. Ela falou assim, vou levar uma amiga, tal, tal, tal. Eu falei, beleza, vou levar um amigo meu. Inclusive que se chamava Bruno também. Um abraço, Bruno, aí.
É, porque chegar lá na hora, se quiser mudar, de boa, né? Isso
tanto já... que, na verdade, eu
esse menti. Esse aqui que é o Bruno, esse aqui que é o Bruno.
Eu menti o meu qualquer... nome. Eu falava que meu nome era Ricardo, porque você nunca sabe. E aí, o que, que aconteceu? Chegou lá, a menina tinha mentido pra mim, né? Aí a gente chegou lá, eu e esse meu amigo, a gente olhou, aí a menina tava assim, tipo, descendo a escada. Ela viu a gente. E eu era moleque, mano. Eu era moleque idiota, inconsequente. Aí o outro Bruno falou assim, cara, vamos embora daqui. Só que eu acho que a menina percebeu que era a gente. E a gente saiu andando. Tipo, saiu, entrou pra uma porta do shopping, saiu e foi andando. E a menina começou a seguir a gente. Aí eu peguei e falei assim, cara, a gente precisa dar um jeito de despistar. Super gênio. Pivete, vamos entrar no orelhão. Eu entrei no orelhão, fiquei parado.
Tá o claque quente, cara.
cara, um orelhão como um zaço, né?
Aí daqui a pouco, esse meu amigo Bruno... Os dois
juntos ainda,
Então, aí ele bate no meu ombro e só aponta assim. Aí na hora que eu olho, a menina tá parada na minha frente. Aí ela falou, Ricardo? Aí eu virei pra ela assim, não. Ela, você tem certeza? Aí eu falei, só que muito suspeito. Falei, tenho, você quer ver meu RG? Porque meu RG nem ia tá Ricardo, tá o meu nome verdadeiro, tá Bruno? Ela pegou e falou assim... Não, tá bom. Tipo, ela percebeu que eu tava mentindo, obviamente. Aí só que aconteceu. Aí esse meu amigo falou assim, cara, não, vamos lá pro outro lugar, que eu tenho uma galera agitada e tal, vamos lá, beleza, vamos.
Tem uma galera agitada. Tava usando droga, cara, qual é o esquema?
Só que aí a gente começou a andar.
Vai vir uma piada em algum momento, não vai? Vai.
Tô esperando aí a gente começou a ficar...
Se for uma piada do Moção, vai ser gênio?
Aí a gente, na hora que a gente tava indo pro shopping, o outro shopping, a gente pegou e falou assim, cara, não, não vai rolar, porque essa menina tá seguindo a gente ainda. Aí ele falou, vamos pra casa. Aí eu falei, não vou pra minha casa, porque se ela estiver seguindo a gente, ela vai descobrir onde a gente mora. Resultado disso, a gente ficou dando voltas e voltas.
No shopping.
Em outro shopping, até a noite. E aí, numa dessas horas, quando eu tava pronto pra voltar pra casa, eu juro pra você, nisso a gente acabou... Se liga no rolê que foi, Evandro, você vai entender. A gente tava lá no Iguatemi e essas Iguatemi voltas...
São Paulo?
São Paulo.
Caralho, mano.
E essas voltas a gente foi parar no Eldorado em São Paulo, andando. Se liga.
Andou pouco, andaria, correio.
Então, e a gente chegou à noite lá, falou, beleza, é hora de ir embora. Na hora que eu ia ligar pra casa, eu no Eldorado... Se liga, o Eldorado tinha na época, hoje não tem mais, uns orelhões que era assim. Era uma coluna de espelho, aí um orelhão... Aí um lado da coluna livre, um orelhão do outro lado, um lado da coluna livre. Na hora que eu tô ligando pra casa, velho, no negócio espelhado, eu olho pra frente e a menina tá atrás de mim.
Caralho, seguiu mesmo.
Tinha passado umas, sem sacanagem, umas 7, 8 horas. E a menina estava lá.
Não largou o osso?
Nessa hora eu falei assim, cara...
Francisco de Assis Pereira, você sabe, né?
Vamos dar um jeito de sair daqui de qualquer jeito e despistar essa menina. Nem que a gente vá andando. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos andando até a tua casa, eu falei pra ele. Falei, vamos andando pra tua casa. A gente foi do Eldorado até ele mora. Não sei se você conhece a Vila São José. Você não conhece muito Osasco, né?
Não.
Mas, tipo, a Vila São José é. perto da Vila dos Remédios em São Paulo, tá ligado? Vila dos Remédios é um pouco pra frente, vira Osasco e vira Vila São José. A gente foi andando de Eldorado até a casa dele e o tempo todo olhando pra trás, essa menina ainda tava seguindo a gente, cara.
E ela tava sozinha?
Não, tava com a amiga dela.
Cara, vocês estão malucos, mano. Correu isso de vida no CJ Bruno. Se supostamente essa história for verdade, que claramente você tá inventando agora. Mano. Pra tentar render o bloco.
Quem em sã consciência ia seguir dois caras?
8 horas, Felipe,
seguindo. É, mano. Porra, que cardio é esse, velho?
Não, e era adolescente, mano. Adolescente
não era
um louco.
Não era, tipo, assim, não era o Rodrigo Santoro.
É, mano. Era o Mocotó mina, da Malhação.
Se a mina falou, não vou largar não, que aqui eu achei um partidão. Beleza. Ela viu o Mocotó da Malhação e falou, puta, vou seguir. Passou o dia inteiro atrás dele.
Mas é que coisa idiota, adolescente idiota, mano. Eu era idiotão. Nessa época eu devia ter o quê?
Todo adolescente é idiotão, né?
É, então.
Exato. Nossa, adolescente no geral é essa porra aí.
Inclusive, hoje eu me arrependo muito. Me desculpa aí, menina do shopping. Se eu tivesse consciência aí, eu não teria feito isso, porque eu fui bem trouxa.
Ela deve lembrar de você, sim, Bruno. Do louco que ela seguiu o dia inteiro e deu um perdido nela. O Jurandir foi pro buraco com a sua história aí.
O Jurandir tá refletindo, ele tá pegando esse trecho e vai separar. Ué,
não, pra... tá falando mudo aqui, caralho. Puta que pariu.
Pra Mari analisar. Vai levar
mandou
depois.
Mandou. Qual desculpa que vocês mandam quando vocês estão fora no podcast pra falar que vocês não estavam fora? Essa aí do tá falando no mudo é uma das mais clássicas.
Essa é a clássica, né?
Não, mas assim, essa é possível, porque você aperta um botãozinho aqui e aí às vezes você volta e não esquece que...
Um botãozinho? O nosso microfone é uma...
Não, e fica vermelho gigante.
Exatamente.
Não, mas ele fica abaixo da linha... Eu não coloco ele na minha cara em aqui, entendeu? Eu coloco ele um pouco abaixo pra pegar o que tem que pegar, que é a boca.
O meu fica na altura da boca.
Você vê, fica na linha de visão, caralho.
Entre a minha boca e o meu, ele não tem uma régua de 30 centímetros.
Não, o meu aqui... O meu microfone, ele fica 3 dedos, assim, da minha boca aqui. O máximo que acontece é isso, é... Primeiro que eu dificilmente saio, né, do podcast, e quando eu saio eu aviso, assim. Então, se eu realmente saí e não avisei, isso não aconteceu. Eu realmente apertei o mudo e tô falando e não... Eu deveria estar falando, interagindo. Eu tô aqui, entendeu?
E essa história do Bruno aí, algo a complementar?
Você acredita nessa história?
Não, é uma historinha que não faz sentido nenhum. É só a menina que, né, perseguiu o Ricardo e o Bruno não queria.
Ricardo.
E o Bruno tímido. É isso. Não fez muito sentido pra mim, assim. Não teve... Faltou um punch, sabe, Bruno? Sempre precisava, assim, uma reviravolta.
Plot twist.
Mas a vida real é
foi simples. Foi anticlimático.
Não tem.
Achei anticlimático a sua história, Bruno.
Mas às vezes não tem plot twist. Às vezes a vida só é o que ela é mesmo.
E tu quis falar da timidez, aí tu... Eu pensava que era a puta história inacreditável.
Não, não envolve nada de timidez, pode crer.
Não envolve nada, cara. Esse bicho entrou no orelhão com o amigo dele.
Tinha uma menina, achamos ela feia e fugimos. Pronto.
É.
Não tem timidez isso aí.
Se eu não falei que ela era feia.
Você
não. Falei que ela mentiu.
Ela era Fernanda Lima, por isso que vocês fugiram, né?
Ela mentiu em relação ao quê, exatamente?
É, pode ser uma série de fatores.
Eu sei que pode ser, mas eu te fiz uma pergunta específica.
É. O Felipe não perguntou o que pode ser.
É.
Eu vou dar um fator.
Especificamente
onde é o que exemplo, era. Por exemplo, ela era mais velha do que ela me falou que era. Lembre-se que eu era um pequeno garoto de 12, 13 anos de idade. E aí ela tinha pra mais de 20.
Qual a chance de uma pessoa de mais de 20 anos ter te seguido, Bruno?
Você tem que perguntar pra ela, não pra
você
mim.
Você não sonhou com isso aí, não, Bruno?
Um sonho a muito longo. A estatística do meu caso conta que é 100% a chance, porque aconteceu.
É, isso nós vamos averiguar a partir de hoje. Nós vamos julgar ainda se essa história é verdade. Vou entrevistar várias pessoas, porque vocês não tô
fazer um comprando. Podcast, um podcast no Globoplay, né?
Inclusive, me passa o contato do Bruno que tava com você aí, que eu quero confirmar essa história, porque você tá escondendo alguma coisa,
Bruno. O outro Bruno.
Que era, inclusive, o Bruno. Eu não vou falar o sobrenome dele verdadeiro aqui, mas a gente chamava ele de Bruno Melo na época. Por quê? Porque eu era o Bruno Carvalho.
Bruno Melo
e ele Rego? Era o Bruno Melo, entendeu?
Era o Melo Rego ou era o outro Bruno?
Melo Rego. Por causa das loiras, da loira do Champo.
Caraca,
Bruno Carvalho. Sheila Melo.
Meu Deus, não acredito.
E a Sheila Carvalho.
Foi longe, mano.
Bruno Melo Rego é foda.
Tinha o Carvalho e o Melo, é isso.
Exato, era. Tinha a Sheila Carvalho e a Sheila Melo na época. A gente chamava, como era o Bruno Carvalho, eu chamava ele de Bruno Melo.
Entendi, Bruno.
Ele estudava inglês comigo.
Ah.
E altas histórias com o Bruno, inclusive, eu era muito
Bruno, triste. Você tá tomando um caminho perigoso, você sabe, né? Tem um cara aí que fazia 7 vídeos ou mais todo dia, ele ficou contando várias coisas durante muitos anos. Aí uma galera com o tempo foi compilar o que ele contou e pegaram algumas inconsistências nas histórias.
Se eu fosse você, já mandava mensagem pro Bruno Melo aí pra ele confirmar que deixou alguém pra trás.
Já queria um fake. Eu era uma pessoa muito triste. Por quê? Porque eu não conhecia outros Brunos.
Realmente, é um nome muito difícil de se achar.
Mas eu achava que era, porque eu não conhecia outros Brunos. E aí quando eu entrei no curso de inglês, eu conheci esse Bruno, que era o Bruno Loiro. E aí mais pra frente, entrou um terceiro Bruno na nossa turma. E ficaram três Brunos na mesma turma. E aí tinha eu, que era o Bruno Moreno, o Bruno Loiro, que era o outro Bruno, Bruno Melo. E o outro Bruno era só o Bruno do Boné mesmo. Aliás, saudades, galera do inglês aí. Saudades do tempo que a gente dançava Crazy Little Thing Called Love do Queen.
Galera do inglês?
Durante a aula.
Caraca, essas histórias do Bruno aí, tá muito estranho esse negócio, mano. Tem uma coisa muito estranha aí.
É o Bruno Show. Jurandir, eu tenho uma pergunta para o Jurandir.
Por favor.
Bruno Show. Você não já encheu o saco da internet, não?
Caraca, mano.
Porque você, além de estar há muito tempo, você
temos é um cara
ativo. Não, tipo assim, eu te admiro muito por você ainda ter paciência por gerar o conteúdo que você gera, que eu sei que você gosta e é interessante, mas por estar nos debates que você está, tá ligado?
Ele gosta, mano. Ele
não, mas gosta. Peraí, tem um... Essa pergunta
do Evandro
é muito pertinente, muito pertinente.
Ah, vamos lá, solta.
Porque a internet, pro produtor de conteúdo especificamente, se tornou um ambiente extremamente complicado.
Hostil. Uhum.
Ele é hostil, mas ao mesmo tempo que é foda a gente sempre que acabar generalizando, né? Generalizando os acontecimentos, porque é muito comum a gente pegar assim, ó, se a gente tem uma aba de comentários e tem 10 pessoas lá, 9 pessoas elogiando pra caramba, e essa uma única pessoa criticou e até falou mal e foi bem baixo, assim, foi pesado o negócio, cara, isso abala. Aí você pensa assim, caraca, mas que fragilidade, vamos dar atenção a quem elogia. Cara, nós somos humanos, brother.
Todo mundo é assim, né? Na internet ou fora dela.
Sim, mano. Você é humano, crítica, brother.
É pior, é melhor, é mais impactante do que um elogio.
Com certeza. É porque existe uma...
A gente não sabe receber nenhum dos dois, assim.
Sim.
Só que a crítica é um bagulho que a gente remoe, assim. O elogio, realmente, a gente esquece. A gente não acredita muito. A crítica, a gente acredita demais. A gente tem a certeza
principalmente de que o cara quem tá certo. É muito autocrítico com o seu próprio conteúdo, sabe? Assim, sim. De caraca, eu podia ter feito melhor, mas o tempo não me deixou fazer melhor. É, existe a parada da urgência, né? Você tem que estar toda hora produzindo, senão o algoritmo vai te escantear. O YouTube é a pior plataforma nesse sentido, porque se você ficar doente uma semana, você demora um mês pra recuperar o que era antes, o seu canal. Sabe, ele te pune de verdade, você simplesmente não pode parar de produzir, você tem que estar sempre fazendo coisas, sempre lá. E aí, os debates que você entra, cara, eu falo de cultura pop, né? Eu falo especificamente de cinema, de streaming, séries, games, que é um público muito passional, né? Então, de vez em quando, sempre surgem algumas polêmicas nesse meio. Eu tento evitar falar de polêmicas do mundo real. Fala polêmicas do mundo real é tudo que acontece fora do universo que eu trabalho, tá? É, eu evito falar um pouco sobre isso. De vez em quando, um ou outro assunto, acabo entrando. Mas, normalmente, eu evito falar. Eu não falo, por exemplo, de influenciadores ou pessoas que trabalham com internet, das polêmicas que eles se metem. Dificilmente você me vê comentando isso no Twitter, meu Deus... Que vergonha de fulano específico. É certo
Neymar,
quando...
Neymar, o silêncio da Anitta é ensurdecedor.
Sim, não vou postar ou isso, né? Até mais próximo, o caso do David Jones mesmo, entendeu? Assim de... E aí, Jurandir, o que é que tu acha? Foda-se, o que é que eu acho? Eu não vou falar sobre isso, mano. Um cara produtor de conteúdo aí, ele era da minha mesma área, eu tenho uma certa ética nesse sentido publicamente, né? Pessoalmente, assim, conversando com o Evandro...
no grupo. No
seu aqui
grupo
a gente
vai... Não, e outra, zoar. A gente zoou aqui no cast, a gente zoou no bônus. Sim. Tá. Não, brincar é uma coisa, agora... Tem gente que realmente se importa, tá ligado?
Tipo, a gente não tá brincando nem com a parada do cara.
Fato, é com
a
situação. É com o cara.
Sim. Com o volume de
bafafá que o negócio do cara. Até com a reação da galera também, exato, né, Felipe?
É. Tipo, não, pô,
todo esse aui...
O ato desproporcional, Evandro, de tudo, sabe? Tudo virou muito desproporcional. A impressão é assim... Ah, pronto, vamos jogar a carreira dessa pessoa no lixo. Por quê? Quem tá comentando isso não se importa com você. Sim. Normalmente nem te conhece.
É.
Né? E aí a galera acha assim, pronto, vamos destruir a carreira dessa pessoa. Caraca, mas a pessoa tá aqui 20 anos trabalhando num negócio e aí por causa de uma situação acabou pra pessoa, é isso? Eu realmente dou uma evitada de comentar sobre esses assuntos.
Né? Não, e é uma cobrança, tipo assim, tem que falar e aí não vai falar nada. E ainda que a pessoa fale que eventualmente tem essas tretas onde a pessoa se posiciona, faz um vídeo, nunca tá bom, tá ligado? Nunca é o suficiente pra que... A galera aceite e entenda que, de repente, ele até admite que errou. Mas aí fudeu. Parece que a galera quer tacar na fogueira sempre, saca? Fala, errou, falou uma merda, meu Deus, aqui, pegamos no pulo. E o julgamento é muito desproporcional, mano. É só alguém dando opinião na internet, tá ligado? Não é algo realmente importante pra vida de ninguém.
Foi bom que você trouxe isso, que eu quero fazer um agradecimento aqui em público pro querido Jurandir, que quando eu olhei aquilo, eu falei, Jurandir, não faz isso, não entra nessa. O Jurandir era um cara que você vê que ele é protetivo do projeto, que ele foi comprar uma briga minha, que nem eu tava ligando pra treta nos comentários lá do Cast Merece 99 Vidas, que ele falou que ele achava que a maneira como eu dava a nota era muito arrogante. E eu fui lá ali, tipo...
Recente isso, né?
É, só que o Jurandir foi lá e brigou. Aí eu pensei comigo, Jurandir, não precisa, cara. Obrigado de coração por você comprar essa briga, mas não precisa, sabe? Porque você vai se desgastar, aí as pessoas vão começar a atacar você por causa disso, mano. E pro querido amigo, esse cast merece 99 vidas, eu acho que o Jurandir pegou num ponto que eu acho que é o crucial. Toda vez que eu vou dar minha nota, eu sempre falo pra mim. E nota, o Felipe já cansou de falar, é uma coisa muito individual. O fato de eu achar que um jogo merece ou não 99 vidas, é pra mim, ele é pra mim, não é pra você, tipo assim, pra você.
É impossível ele achar um limiar de qualidade da forma que cada um de nós aqui dá a nota.
Exato.
Não, mas é porque, só pra contextualizar, ele foi dito assim, caraca, o jeito que o Bruno dá a nota soa muito arrogante, porque ele fala assim, eu não tiraria nada desse jogo, assim, eu não acrescentaria nada a esse jogo, então por isso minha nota é 99 vidas. Ele acha esse comportamento meio arrogante, né? E aí eu falei assim, cara, o Bruno é um game designer, é um cara que trabalha. Sim,
mas é a opinião com do videogame. Cara, tá ligado? E esse bagulho de nota, mano, independente do nosso modelo ou de outros sites por aí, é só um número, cara.
Exato.
Tipo assim, a gente fica 3 horas discutindo. Exatamente. Sobre o jogo.
Por favor, não esqueça.
O que manda é a nota, caralho.
Não esqueça das 3 horas de papo que a gente teve antes.
Exato. E outra, eu falo isso porque justamente quem tá jogando o jogo no meu lugar? Eu. Então, se eu vou avaliar um jogo pra mim, se ele merece 99 vidas, se eu não mudaria nada. Não é que assim, eu sou tão foda que eu faria um jogo melhor que o Naughty Dog. Não, não é isso o ponto. O ponto é, se eu tivesse a oportunidade de mudar algo pra melhorar a experiência do jogo, o que seria? Se eu, particularmente, não consigo pensar em nada, quer dizer que pra mim aquele jogo cumpriu um objetivo. E pra mim, ele valeu 99 vidas, mas é sempre pra mim, cara.
Bruno, eu não me desgasto respondendo comentários, não me desgasto. Assim, se eu tô respondendo, é porque eu tô bem de boas com a situação. Se eu não respondo, eu ignoro, é simplesmente porque eu não acho que eu estou disposto a querer discutir sobre o assunto. Mas se eu tô ali respondendo e tudo mais, eu acho que o espaço de feedback, inclusive o espaço do 99 vidas, ele é muito aberto para críticas.
Sim.
Só não é aberto a desrespeitos, né? Acontecer de desrespeitos com os participantes, principalmente aqui, porque a gente só tem, basicamente, a gente tem essa voz aqui, a gente fala aqui,
uhum,
e solta pra galera ouvir. O pessoal pode comentar à vontade diversas vezes e até melhorar a nossa argumentação, até criticar algo assim. E o espaço dos comentários, ele pode servir pra um complemento, tipo assim, se não ficou bem entendido, é isso aqui que eu queria dizer, tá ligado? Eu penso que é basicamente assim. Então, quando eu vi esse comentário, e é nada contra esse cast mereceu 99 vezes, né?
Muito pelo contrário, a gente elogiou ele muitas vezes pelo esforço que ele fez de reavaliar os casts.
Mas é para as pessoas entenderem também que todo comentário, ele é lido, cara. Principalmente o nosso espaço.
Isso, sem cara, dúvida.
Isso, o espaço de comentários, no 99 vezes especificamente, é um dos poucos que ainda existem em podcasts. É um espaço que a gente preserva desde a nossa origem até hoje em dia. A maioria dos sites fecharam esses espaços, porque tava ficando impossível. Principalmente no período político.
Justamente porque a galera é sem noção, né?
Não, isso fora que é o que você falou, é importante, Juras. Enquanto os comentários estiverem no nível de criticar o trabalho, o programa, beleza. Quando você passa a atacar a pessoa com desrespeito, aí você saiu do tom. Né? Não, não tô falando que é o caso do 99 vidas lá, ou se quer que merece 99 vidas, como falei, muito pelo contrário. Só que quando eu agradeci real mesmo, tô falando pra você, muito obrigado, porque é o tipo de coisa que você, é o que eu falei, você tomou pra si isso. Só que quando eu falei que não precisava, é porque isso às vezes outras pessoas vão querer virar o foco pra você. Mas sabe? Não me importa. E aí é uma coisa que eu fazia antigamente, que eu parei de fazer, quer responder comentário. O Evandro lembra da época que eu pegava é textão?
Ele ficava lá o dia inteiro. Caraca, né? O Bruno usava o usuário do 99 vidas com o símbolo da Atari, lembra, Evandro?
E dá-lhe argumento e contra-argumento. E o foda é isso, nunca termina em nada bom.
Exato, não
fica vai lá sair o cara nada. Achando que ele tá certo e você achando que você tá certo.
Exato. Então, quando é assim, o que eu tomei pra mim hoje em dia é o seguinte, é a opinião do cara. Eu não vou desmerecer a opinião do cara. Se ele entendeu assim...
O Bruno mete a máxima. Que nem Jesus agradou todo mundo.
Não, sabe qual que é o problema? Eu não vou mudar a opinião do cara. Se ele entendeu assim, beleza. Eu sei a minha intenção real. Eu quero acreditar que vocês, meus companheiros aqui, meus amigos da bancada, sabem o que eu quis dizer, até porque não é a primeira vez que eu dou nota desse jeito.
Não, e é foda, porque, por exemplo, nesse mesmo cast lá, que é o último do Sonic, da data de gravação desse aqui, tem um cara falando assim, meu Deus, o Bruno é muito infeliz.
Por causa por causa dos parabéns, parabéns, né? Tá, mas faz sentido.
É, não, mas
faz sentido. Mas,
caralho, é uma parada que o Bruno não gosta.
Não, e outra, é assim, esse é o tipo de coisa que, beleza, é a opinião do cara. Se o fato de eu não gostar de parabéns define o quanto eu sou feliz ou não...
Exato, eu acho bizarro, mano.
Cara, eu tenho tantas outras coisas na minha vida que me fazem feliz. Eu tenho uma família, tenho um filho, tenho coisas pra fazer, tenho amigos. Isso são as coisas que me trazem alegria. Não se alguém vai cantar parabéns ou não, mano.
Mas é por isso que a internet, ela tem esses extremos, né? Porque em cima de um comentário, você cria uma situação inteira em cima de uma pessoa. Exato. E aí, você é aquele negócio que o Evandro perguntou, você tem que estar disposto a... Se você está disposto, eu estou vendo um movimento muito grande de pessoas que não interagem mais em redes sociais. Twitter nem abre mais. Tem até desinstalado o Twitter. Pessoas grandes que produzem conteúdo e tudo mais. Que não respondem mais comentário de ninguém. Que basicamente produzem conteúdos e é isso, apreciem. Sabe? É, consumam. Eu não acho legal. Eu particularmente não acho legal. Eu acho que é melhor... Uma das melhores coisas de produzir conteúdo é saber o quanto mexe com as pessoas. O quanto de que aquele podcast específico, aquele vídeo, aquele trabalho vai reverberar em feedback. Será que a pessoa que ouviu esse podcast, ela vai se sentir motivada a vir no site comentar? O que foi que fez ela vir comentar? Foi realmente a nostalgia? Porra, tava com saudade de Sonic. Dá pra ver claramente a diferença dos comentários que nós temos no site e que nós temos lá no Spotify, por exemplo. A maioria dos comentários no Spotify são zoando os parabéns, desse cast específico, zoando os parabéns, a parada dos parabéns, e falando da baita nostalgia absurda que foi ouvir a música de Green Hill Zone, de nostalgia de jogar Sonic quando era criança, não sei o que e tudo mais. No site a gente tem uma comunidade específica, que é uma comunidade mais crítica, né? Mas é uma comunidade que gosta muito do 99 Vidas, isso é claro. Se a pessoa não gostasse, ela nem tava
ouvindo. Quase sempre a mesma galera, né, mano, que comenta.
Então eu acredito que o feedback é uma parada muito importante pro trabalho online. O porém, Evandro, é quando foge da nossa bolha, sabe? Quando...
Vem gente que não te conhece, né?
É, principalmente, tipo assim, cara, hitar no Twitter é a pior coisa que pode acontecer com você. Porque a gente pensa assim, vou postar uma zoeirinha, vai que chega, sei lá, 10 mil curtidas, 3 mil RTs. Uma zoeirinha se transforma numa coisa descomunal, totalmente desproporcional e fora do que você queria fazer, sabe? Transforma uma zoeirinha numa problemática gigantesca. Então, nem sempre isso parece meio se apequenar, mas você ficar fechado dentro da sua bolha ali parece ser interessante em alguns momentos, sabe? Porque quando sai, e aí, tipo, quando, por exemplo, vou citar um exemplo aqui pra ficar claro. Lembra quando na época da estreia de Avatar 2, eu postei no Twitter uma foto de que alguns cinemas estavam fazendo intervalo a no pausa. Meio do filme. E aí esse tweet saiu no Choquei e em todos os sites desses, né, de notícias rápidas e tudo mais. Fofocas de internet, que estão bem populares, inclusive. Cara, os textos que eu recebi, gente, assim, como assim, na origem do cinema... O cara foi lá atrás, eu simplesmente postei uma situação de um cinema que tava fazendo um intervalo do Avatar.
E nem opinou porra nenhuma, né?
Não, eu só falei assim, caraca.
Informou a situação.
É, eu simplesmente falei assim, essa geração Netflix não tá mais acostumada a assistir um filme direto.
Ah, não, opinou sim.
Não, mas foi uma zoeira, entendeu? A geração Netflix, aquela que vê streaming em casa, e depois de meia horinha vai dar uma mijadinha, não sei o que, sabe? Foi basicamente isso. Mas foi uma zoeira, claramente uma zoeira. E aí, a pessoa levou o pé da letra tão absurdamente de que Ai, mas na origem do cinema sempre teve intervalo e não sei o quê. Isso assim, olha aí, esse daí acha que nós temos que ficar com problema de bexiga. Caraca, mas que coisa desproporcional foi essa, brother?
Com tanta gente passando fome no Brasil.
Primeiro que o filme...
Não tô só isso, né?
Primeiro que o filme, ele continua sendo exibido e você pode ir ao banheiro. Nunca mudou, você pode realmente sair, ir ao banheiro e voltar, né? Ele só não vai pausar pra você. Você não tá em casa, né? Então não faz sentido, cara. Quando você tá com vontade de mijar, vamos dizer assim, o Avatar, todos os cinemas decidem pausar agora, no meio do filme. Pá! Isso quer dizer que naquele momento específico você vai mijar, se você não tiver com vontade, você não vai mijar. A vontade de mijar, às vezes, vem, às vezes vem aos poucos, né? Tô com vontade de mijar, peraí, dá pra segurar, não sei o quê, tarará. Às vezes vem. E se não tiver perto da pausa, você vai ter que sair pra mijar, brother.
Mano, o que eu acho foda é que, assim, cada vez mais, de novo, voltando pro argumento que o Bruno sempre usei, talvez seja a idade, eu tenho menos interesse em qualquer discussão dessas de internet, mano.
Não.
Tipo assim, foda-se. Eu falei hoje com o Jurandir, que eu não vou falar aqui pra não expor a pessoa. Falei, fui postar uma bobajada no Twitter, eu nem scrollei a timeline e eu já fiquei indignado com a parada que eu vi, tá ligado? E nem era de polêmica, né? Era só uma besteira que a pessoa postou e me incomodou, tá ligado? Mas, cara, não sei a última vez que teve alguma discussão que eu realmente refleti sobre aquilo. Caralho, é foda mesmo isso aí, hein? É só de treta inútil, mano. Besteira, tá ligado? Coisa que, se você olhar no fim do dia, não acrescenta em nada pra vida de ninguém. Exato. E daqui uma semana tem outra pauta. Tipo, nunca é uma parada que realmente, não, a sociedade mudou, as pessoas estão refletindo mais porque aconteceu aquilo ali. Sempre parece que toda semana fica assim, procurando uma treta pra falar, tá ligado? Pra discutir sobre. Eu acho, no geral, tudo muito idiota, mano. Tanto que eu tenho entrado cada vez menos.
Esse mundo de redes sociais, Avatar, que você expõe sua vida pessoal, e aí você abre para as pessoas fazerem comentários, né, e julgamentos sobre a sua vida. E aí é o que tá acontecendo bastante é o quê? Muitas pessoas parando de postar, cara.
Sim.
Ah, mas fulano viajou, não postou nada. É isso aí. É isso aí. Viajou e não postou nada. Porque antes postava, mas agora não tá mais afim de postar. Isso acontece bastante, sabe? Eu tô vendo esse movimento. Algumas pessoas se aproveitam disso, de... Cara, vou postar porque as pessoas têm interesse, vou fazer o Big Brother da minha vida. E aí vive desse jeito.
E aí compra total esse personagem.
Mas uma hora bate, Evandro. Uma hora bate. Porque aí você derrapa, aí você faz um comentário que não... né, um comentário torto. E aí você comete alguma falha ali, porque você é humano, você vacila. Você não sabe todas as coisas. E aí você vira alvo, né? Você é idolatrado e vira alvo depois. E aí é sempre isso, né?
Então, Júlio, sabe que... Por isso que eu concordo com você que essa cultura do pessoal... É que o pessoal chama de cultura do cancelamento. Mas é muita gente buscando julgar os outros. Sim. Lembrando que uma hora você pode errar também, cara. Pode acontecer. E aí, como é que vai ser, sabe? Então, assim, é claro que existem níveis de absurdos, vamos dizer assim. Mas hoje em dia as pessoas são muito rápidas em julgar e já pedir a cabeça da pessoa, sabe? Não sei o quê. Quando às vezes você precisa parar pra pensar e falar assim... o erro que a pessoa cometeu... É um erro razoável? É um erro que dá pra trabalhar? Porque pode ser isso também. A pessoa, às vezes, cometeu um erro. Cometer um erro quer dizer que a pessoa tem a oportunidade de aprender. Só que eu acho que as pessoas são muito rápidas em já partir pro julgamento. É aquela coisa de júri. É o júri, o juiz e o executor, sabe? Acusador, o juiz e o executor ao mesmo tempo. E não é assim que funciona, cara. Ou pior ainda. A gente acabou de falar. Às vezes a gente é mais novo, a gente é idiota. Aí alguém vai buscar algum tweet teu de 10, 15 anos atrás falando besteira e vai usar hoje.
Cara, você não é a mesma pessoa, gente.
Exato.
Você não é a mesma pessoa.
Não é.
Tem algumas pessoas que permanecem, tá? Com os mesmos pensamentos, com as mesmas ideias e tudo mais. Inclusive, você de 10 anos atrás, você se comportava de uma forma, você colocava determinadas opiniões de uma forma e hoje você coloca de forma diferente. Produtor de conteúdo, eu acredito que é muito fácil de passar por uma evolução. Porque você está constantemente aprendendo a produzir conteúdo, a passar o conteúdo. Você convive com mais pessoas, você passa por diversas situações. Deveria,
né? Absorver esses feedbacks que a galera dá.
Deveria, pelo menos. Mas é meio desleal. Se você parar pra pensar, pega você que tá ouvindo aí, pega você de 10 anos atrás. Como é que você era?
É, se não mudou, é loucura.
Porque se você realmente não, eu continuo com a mente do mesmo jeito. Então, caralho, né? O que é que tá faltando aí, né? Passar por algumas experiências, talvez?
No mês passado, tu já tem que ter alguma evolução de alguma coisa.
Não, e Evandro, ninguém é do mesmo jeito de 10 anos atrás, cara. Ninguém. Você pode até dizer assim, não mudei nada. Tu, mudou, cara. 10 anos é muito tempo na vida de uma
pessoa. Muda muita coisa.
As suas experiências, as suas vivências, os seus erros e os seus acertos, que muitas vezes não são públicos. A diferença de quem produz conteúdo na internet é que esses seus erros acabam sendo públicos.
E sabe? Esse é um outro ponto importantíssimo, José, pedindo só pra comentar. As pessoas conhecem a gente por uma fatia da nossa vida que acontece, tipo, em 2-3 horas numa semana. E a pessoa acha que ela conhece o Jurandir no íntimo, né? Sabe? Ó, o Jurandir é assim o tempo todo, não é. Ah, o Evandro é assim o tempo todo, não é. O Bruno é assim o tempo todo, não é. O Felipe não é assim o tempo todo, entendeu? Vocês, o que a gente faz aqui é uma parte de nós, sim. Mas eu acho curioso a pessoa querer avaliar a índole do 99 Vidas a partir de uma interação semanal, de um slice of life, tipo um pedacinho da vida do cara de 2 horas na semana.
E Bruno, ainda eu entendo seu ponto, realmente a gente ainda é privilegiado se for olhar em relação a isso, porque sim. O Jurandir um pouco mais, porque ele produz muito mais e o rolê dele, a principal fonte de renda dele é a produção de conteúdo pra internet.
Exato.
Então ele acaba até se expondo um pouco mais e tal em relação à vida pessoal que a gente. Mas tem gente que, sei lá, posta vídeo todo dia ou faz podcast todo dia, você pegar os caras do MesaCast aí e tudo mais. E aí ainda assim é muito foda porque a gente não fica no padeiro todo dia lá. E aí, o pão de hoje tá bom aí, ó. Deu uma queimadinha no pão hoje ainda. Não, tô vendo aqui. O cara que tá tudo, o Whindersson, tudo que ele posta os caras tão vendo, mano. Tudo. Sim. Tipo, tudo. Fui mijar, lavei a mão. Se ele fizer um stories, vão ver e vão comentar, tá ligado?
É tipo o que rolou essa semana aí do bagulho da VTube aí, que a galera tinha certeza que ela tava tendo filho, porque ela tinha 16 horas que não postava um stories.
Exatamente.
Aí a mulher tava só dormindo, tá ligado?
É isso, Felipe. Tipo assim, porra, nem sei a última vez que eu postei foto no meu Instagram, tá ligado? E foda-se. Não mudou nada na minha vida, nem na de ninguém. Agora, tem gente que é isso. Se a pessoa ficar algumas horas sumida, já vão falar, aí, cara, aconteceu alguma coisa. Já vai sair no Choquei, já vai sair um monte de site de fofoca, tá ligado? É uma doideira isso, cara, esse nível de consumo de conteúdo, tá ligado? E, de novo, a blogueira não vai mudar a vida de ninguém, mano. Tipo, não vai ter alguém que fala, caralho, aquela mina postou um negócio e por isso, sei lá, eu fui ler um livro, tá ligado? Geralmente é muita futilidade, muita bobajada, bicho.
É, você pode acabar influenciando uma coisa ou outra positiva, assim.
Não tem uma galera, tem os Atlas da vida, sabe, Manual do Mundo. Tem conteúdo bom na internet. Mas na maioria do que eu vejo, pelo menos, talvez eu esteja em mim e não procurar locais corretos, é muita bobajada. O que viraliza é a bobajada, mano.
Sim,
mas é. Tá ligado? Você não vê, tipo assim, um tweet com 10 mil RT de uma coisa da hora. É só bobeira. Treta que não leva a nada.
O TikTok, que é a rede que explodiu, a rede do momento. Você vê algum conteúdo assim, ou realmente, olha, o cara agregou algo aqui. Olha que conteúdo relevante. Irrelevante também é meio...
Tem um valor educacional, vai.
É, vamos fazer alguma coisa que é fora dancinha ou piadoca. Você não vê.
Mas
não
tem,
vê.
Bruno. É uma coisa
não, que... Não, mas que estoura, é que explode no TikTok.
Eu entendo, mas eu entendo a crítica, inclusive. Isso que o Evandro falou é realmente real. O que estoura muito forte é... A bobajada.
É treta,
bobajada,
treta,
a polêmica, a treta, né? A treta estoura como ninguém, né? Tipo, retratações, pedido de desculpa, isso não bomba. A treta em si, né? Isso bomba demais. Mas o problema é o recorte, saca?
Sim.
Eu já fui essa pessoa que desmereceu o TikTok e etc. Mas, cara, o TikTok é um mundo inacreditável. E dependendo do que você consome lá dentro, o algoritmo te entrega o que você gosta. Você gosta muito de esporte, tem coisa pra caramba de esporte.
Uhum.
Você gosta de, sei lá, do mundo fitness. Nossa, tem gente ensinando a fazer os exercícios, dando dicas de diversas coisas. Você gosta de ciência, tem coisa pra caralho de ciência no TikTok. O problema é, o que só aparece pra gente é as bobajadas. E aí a gente acaba achando que o TikTok é só isso.
Dancinha, né?
E gente bonita se mostrando e isso daí, saca? E eu acho que as redes sociais acabam afastando as pessoas se a turma soubesse consumir um pouco melhor os conteúdos, saca? Assim, eu acho que tem muito sobre isso também, né?
Eu entendo o que você tá falando, Juras, mas e realmente tem, o Evandro falou também. Tem conteúdo de qualidade, só que a proporção do que toma, digamos assim, atenção do público já... E também, vamos ser bem claros, isso aí é parte do target da plataforma. O TikTok não foi feito pra gente.
É, pra uma geração mais nova, geração Z, basicamente, né?
Assim. É o algoritmo de qualquer rede.
Eu mesmo já vi conteúdo... Eu não tô criticando o TikTok como plataforma. Porque eu já vi conteúdo interessante. Na época da Copa, eu lembro que eu vi um TikTok de um carinha argentino que fazia review. E era uma delícia o cara falando dos jogos da Copa. E aí ele foi falar dos jogos do Brasil. Você vê o comentário legal. O cara comentou sobre futebol mesmo, sabe? Eu vi, por exemplo, um cara da Malásia dando aulas de inglês super interessantes. Porque justamente ele conciliava a dificuldade dos povos asiáticos com pronúncias do inglês. E dava aula pra ajudar essas pessoas. Conteúdos fascinantes, sabe? Muito interessantes. Só que não é o que você vê explodir. O que explode, o que a molecada quer, é dancinha, é vídeo de não sei o quê, é vídeo de não sei da onde. Por quê? Porque a plataforma é pra essa galera, tá ligado? Não é pra gente. Não adianta também a gente querer que o TikTok se transforme pro que o videogame é. O videogame é uma plataforma muito pra gente e pouco pra essa galera jovem. Só o Fortnite, que eu acho que é pra uma galera mais jovem que a gente. Mas pensa como plataforma. Eles estão olhando pro público comercialmente ativo. Olhando pros caras que nem nós, que trabalha e tem dinheiro pra ficar gastando dinheiro com o joguinho. Então ele não vai transformar no TikTok de uma hora pra outra. A mesma coisa, o TikTok não vai virar uma plataforma de conteúdo pro público 30 a mais, tá ligado? Então tem que ver isso também. Só que uma coisa é fato. Da perspectiva que a gente tem, o que parece estourar no TikTok ou em redes sociais no geral, não é só TikTok também, é próprio, no próprio Twitter, às vezes, no próprio Instagram, é conteúdo mais...
banal, mano.
Vou dizer, mas não é banal, porque é o que eu falei, isso depende muito...
passageiro, né?
É conteúdo que não conversa tanto com as preocupações que a gente tem, entendeu? Digamos assim. Que é o caso de que o que o Evandro falou, eu concordo. É o tipo de conteúdo que não vai mudar a vida da pessoa. Eu acho que também nem todo conteúdo precisa mudar a vida das pessoas. Olha, às vezes pode ser só pra entreter.
Mas normalmente as redes sociais são pra entreter, né? São usadas como escape da vida real.
Agora, eu fico muito feliz e muito, assim, lisonjeado quando alguém traz uma mensagem pra gente falando que o 99 Vidas ajudou a pessoa num momento difícil ou que um programa específico ajudou a vida da pessoa no sentido de tirá-la de um mau momento.
Até a bobajada serve pra isso também.
Exatamente. Eu acho que além do entreter, se a gente tem a oportunidade de fazer algo que ajude uma pessoa, eu não digo mudar a vida da pessoa, a gente mudou porque é muita prepotência da nossa parte achar que mudou a vida de alguém, mas se o que a gente faz ajuda a trazer um alívio, um calento pra uma pessoa, que seja uma pessoa, pra mim já vale muito a pena, sabe? E eu vejo muito conteúdo no TikTok que talvez nem isso consiga cumprir, sabe?
Eu acho que a internet... ela meio que sempre foi um escape para muitas pessoas, né?
Uhum.
Uma ferramenta usada para desfocar do mundo real. Uhum. Pra exatamente... A gente vive num mundo, cara, que a ansiedade, a depressão, ela vem consumindo cada vez mais as pessoas. A gente que é velha guarda da Portela aqui, a gente sabe que existia uma expressão do começo dos anos 2000, que era a doença do momento, que era o estresse. Porque não se falava muito sobre ansiedade, sobre depressão, então tudo era estresse, né? E aí você quer o quê? Você quer desfocar do mundo real. Qual a melhor forma de você desfocar do mundo real? Ou seja, entretenimento, seja assistindo filme, série, jogando videogame, ou acompanhando redes sociais. E essa timeline infinita que a gente vê no Instagram e no TikTok, principalmente, de não parar. O quanto seu dedo aguentar de passar pra cima o vídeo, você vai estar vendo conteúdo. Você vai estar sendo... Então você ocupa horas da sua vida ali, daquela ferramenta, muitas vezes sem assimilar muito, sabe? Consumindo e passando. Daqui a pouco você nem lembra mais o que é que você consumiu, sabe? Você tá tão no automático que você tá ali, né? Só basicamente ocupando tempo ou perdendo um tempo.
Então. Né? Mas eu posso dar uma opinião, Juras, que não vai ser muito popular, mas sou velho fazer o quê? Eu acho que isso que você tá falando, na verdade, é um dos fatores que contribui pra esse sentimento que a gente tem de ansiedade, cara. Porque imagina o seguinte, é tanto conteúdo, e você no dia a dia já sentiu assim, fala assim, cara, é tanta coisa, eu nem sei o que fazer. Eu acho que as redes sociais, na verdade, de uma certa maneira, contribuem pra esse aumento que a gente tem nessa sensação de ansiedade e de também nessa parte de depressão, cara. Porque assim... Isso é minha visão, quero deixar bem claro, é a minha opinião. Muita gente vê o influenciador na rede social, aí vê a mansão de fulano, vê a vida do fulano que só viaja, e não vê o outro lado da vida. E aí eu particularmente acho que isso é uma receita pra pessoa ter uma vida muito infeliz, no sentido que ela começa a comparar a vida com os outros e ele nunca vai, primeiro, digamos assim, não é contentar, mas conseguir modificar a própria vida a partir de esforço dele... E ele vai criar um sonho intangível, cara. Porque assim, vamos ser bem realistas. A vida das pessoas não é o que tá no TikTok, não é o que tá no Instagram, tá ligado? E aí eu acho que isso acaba atrapalhando. Na minha visão, de novo, não sou psicólogo, não sou profissional de nada. É a opinião do Bruno de orelhada. Mas eu realmente acho que as redes sociais, nesse sentido, acabam contribuindo para esses sentimentos que as pessoas têm de ansiedade e de depressão, justamente porque a pessoa fica mirando um estilo de vida que é intangível, ou mesmo a questão da quantidade de conteúdo. Para quem tem ansiedade, não conseguir consumir o conteúdo que ela quer também pode ser um gatilho, entendeu?
Inclusive, eu vejo diversas pessoas... a gente teve umas semanas atrás aí, né, e até agora tá reverberando tudo isso, a parada lá dos verificados no Twitter, né? Porque eu vi diversos produtores de conteúdo simplesmente desmerecendo o próprio Twitter, falando assim, caraca, esse Twitter é uma merda, sei pra que isso, não me importo com esse verificado, mas tá lá postando que tive verificado e posso acabar não tendo mais no futuro, porque a plataforma mudou o jogo lá e etc. E eu vi muitas pessoas falando mal do Twitter. Cara, o Twitter ele é realmente um esgoto bem profundo, né? Tem uma deep web do Twitter que é bem bizarra mesmo. Mas ainda assim é uma ferramenta muito boa pra você se informar, saber das novidades e tudo mais. Depende muito de quem você segue, obviamente, né? De como você posta seus conteúdos também lá. Mas não é uma ferramenta a ser desprezada, sabe? Quando você tem presidentes dando declarações primeiro no Twitter, sabe? Quando você vê empresas dando declarações primeiro no Twitter, não é uma ferramenta qualquer, sabe? Que você simplesmente assim, eu tô nem aí pro Twitter, não sei o quê, não serve pra nada, é inútil, não sei o quê. Não sei, sabe? Eu acredito que o Twitter tem sim muita relevância. Ele pode não ser a que tem mais audiência de todas as redes sociais, mas com certeza é a que mais reverbera. A polêmica inicial surge no Twitter, sabe? Qualquer polêmica inicial surge no Twitter.
Até
qualquer
porque a discussão bomba é mais rápida, né, Júlio?
Surge no Twitter, exatamente. Ela espalha mais rápido, né? Pra outras redes sociais, inclusive, né? É comum, por exemplo, você ver prints do Twitter reverberando no Instagram e no Facebook e em outras redes também, né? Então, eu não acho que é uma ferramenta tão desprezível assim, não, como as pessoas pregam. Mas essa parada lá do verificado, cara, eu vi muita gente falando sobre esse assunto, né? Sobre qual a relevância real do verificado, na minha opinião, tá? Pensando assim, ó, penso no geral, o que é que é um verificado pra mim? Principalmente veículos, eu saber que aquilo ali é um veículo ou uma empresa, destacado dos outros usuários, e no caso de quem produz conteúdo na internet, é destacar quem é uma pessoa que produz verdadeiramente pra internet e não é um fake. Você saber que é a pessoa de verdade. Eu acho que o verificado ele tem essa importância pra mim. Você colocar isso que foi colocado no Twitter agora, na questão de cores, né? O amarelinho, não sei o quê. Eu acho até interessante, inclusive. O amarelinho ser de empresas, ou órgãos, ou pessoas extremamente renomadas, e os azuis para outros influenciadores. O negócio do pago, cara, a gente vê a internet. O Evandro que trabalha com marketing, principalmente, o quanto que é gasto, Evandro, pelas empresas, para publicidade, todos os anos?
Bilhões.
Né? Você não acha que, tipo assim, pra promover tweets, pra promover postagem no Instagram, pra promover coisas no Google, sempre aconteceu isso, né? Esse investimento em promoção.
Uma das maiores fontes de receita dessas grandes empresas big techs é isso aí, publicidade.
Exatamente.
Tá virando o jogo, não é, algumas já não é mais a maior, mas ainda é uma grande. O Google, por exemplo, o que dá dinheiro pro Google é isso.
A maior reclamação, principalmente das pessoas que trabalham com internet, é você perder esse privilégio, entre aspas, aqui, que é ter um símbolo de verificado, que, querendo ou não, é um status, né, pra essas pessoas. É um status, né? Você ter o verificado, as pessoas assim, opa, peraí, eu sou um verificado, né? Me respeita aqui, rapaz, né? Existe uma questão de status, de você se sentir bem com isso, existe um negócio meio de ego ali, mas a plataforma, ela tá oferecendo assim, cara, se você tiver isso daqui, seus posts chegam mais longe. É desleal? Eu acho completamente desleal, porque muda totalmente o algoritmo do Twitter, né? E é tipo assim, só quem paga vai conseguir fazer seus conteúdos chegarem mais longe. E aí, pra uma pessoa comum, eu acho bizarro uma pessoa comum ter, porque ele não é produtor de conteúdo, ele é um comentarista, né? Ele não é uma pessoa que tá ativamente produzindo conteúdo, não é uma pessoa que... Acho que eu faço de entender, né? Tipo, ele não é um... Ele não é um influenciador. Ele é um comentarista de internet.
Ele tem motivo pra pagar um verificado?
Exatamente. É isso. É exatamente isso. Por que é que era tão difícil conseguir um verificado? Será que o 99 Vidas ele não merecia um verificado já?
Nunca foi atrás também, né?
Ok, ok. Mas ele é um podcast relativamente popular, tá sempre nos trends de mais escutados, na Apple tá quase há mais de 10 anos como primeiro lugar. Será que ele não... ele deveria ter já um verificado no Twitter? Por que que o Rapadura, ele só tem verificado hoje por causa do Twitter Blue, que foi pago?
Paga. Então, mas o...
ele não deveria ter antes, talvez? O modelo
de negócio é pagar para ser verificado.
Mas ele não deveria ter antes? Tu acha que ele seria... é o mais... fazia sentido ele ter antes?
Porque então, o YouTube... senso, faz o sentido ter seria... agora, a pergunta certa é.
Faz sentido não, ele ter faz. Agora, se, porque se... se,
é... se ele tem benefícios para quem é e quem paga...
Agora exatamente, para pro Rapadura tem benefícios, porque se os posts chegam mais longe, chegam em mais pessoas, é mais interessante pra gente, que é o, a gente produz conteúdo.
Mas o rolê, Bruno, é o quê? O verificado era o quê? Pô, sei lá, o Bruno aí, Bruno do 99 Vídeos, como o Jandir falou, querendo ou não na categoria videogames, é o podcast, tá em primeiro lugar lá na Apple há muito tempo. Pode ser que uma pessoa crie um fake e comece a se passar pelo Bruno.
Isso.
Ou qualquer outra pessoa que tenha qualquer notoriedade na internet. A ideia do verificado era, ao ver o perfil verificado do Jurandir, eu saber, show, posso confiar que isso aqui é o Jurandir. Não é uma pessoa se passando por ele, tá ligado? Só que sempre foi uma várzea, mano. O Load, por exemplo, já gravou com a gente aqui mil anos, nosso amigo. O verificado dele foi porque ele foi em um evento do Spotify, se eu não me engano.
Isso.
E aí tinha uma galera do Twitter lá.
Verificaram ele.
Tinha do Twitter que saiu verificando todo mundo.
Ah.
Tipo, sempre foi várzea. Nunca foi uma parada bom senso, tá ligado? Antes do Elon Musk comprar... E agora é isso aí, ele é igual pra todo mundo. É igual pra Folha, que é igual pro Rapadura, tá ligado? Que é igual pro Lula. O Lula deve pagar também.
Mas eu não acho que deveria ser. Quando você reconhece a veracidade da pessoa e ela é uma pessoa extremamente relevante, ela tem que ser verificada pela plataforma.
Sim, o bom senso diz isso.
O YouTube ele tem uma regra própria. Passou de 100 mil inscritos, você ganha um verificado. Independente de qualquer coisa. É isso, a regra dele é essa. Até chegar aos 100 mil inscritos, você não tem um verificado. Então ele considera o quê? Ó, chegou em 100 mil inscritos, opa, peraí, existe uma relevância para a plataforma. Então o Twitter nunca teve isso porque realmente, como tu falou, era várzea. Ele continua sendo, várzea, né, mano. Se você pensar,
muito
né?
Muito várzea.
Toda hora muda a regra, você não sabe porque o que é um negócio verificado, a organização do que era para você e o seguindo, essas coisas assim, tá toda hora muda. Do nada vem um cachorro no lugar do nome do Twitter.
Do Twitter. Ele não tá nem aí, né, mano?
Que é só pra incentivar lá o negócio do criptomoeda. Sabe, é uns rolês assim que a gente meio que...
E funciona, sabe, hein? Porque isso valorizou. A porcaria da moeda valorizou, hein, mano?
Pois é, mas ele faz com objetivo, né? Elon Musk, ele faz isso com objetivo.
Ele não quer nem saber, filho.
Mas o que eu vejo, principalmente, é muita gente, muita gente verificada postando... repetidas vezes que não se importa com verificado. Pai, se você não se importa, você simplesmente não posta mais. Você pode até dizer assim, cara, que bosta isso daqui, e segue a vida. Mas não, tá toda hora falando disso, então isso mostra que você se importa, sim, com esse selinho azul, com a possibilidade de perder, sabe? Hoje em dia, a discussão do momento, porque a gente não sabe quando é que muda as regras, é de assim, o Elon Musk disse que ia tirar os verificados de todo mundo, e aí as pessoas teriam que pagar. E aí ele simplesmente mudou o significado do verificado. Quando você clica em cima da pessoa, tem lá dizendo assim, essa pessoa pode ou não pagar um Twitter Blue ou ser um verificado de legado, né? Que ele chama de legado, que já foi verificado antes da administração dele, né? E é isso, aí a moda nossa, agora mano. É dizer, o influenciador dizer que, né, a pessoa que era verificada, não, eu já era verificado antes desse negócio de Twitter Blue, tá aqui a prova, sabe? Como se fosse um absurdo você pagar ou não pra ferramenta, cara. A pessoa investe... Cara, quem teve trabalha com internet, aposta, mano, faz parte investir com
essa parte de publicidade e alcance. Vocês viram o cara que tava se passando pro organizador daquele evento que vai ter em São Paulo, The Town?
Sim.
Confirmando o artista e o caralho, que perfilzão verificado lá. E a galera desesperada
acreditando. Fire Festival 2.0, pô,
cara. Não, mas é, tipo assim, o cara criando várias fake news, mano.
Mano, eu tenho...
E aí, como ele era verificado, a vagabundo tava repercutindo em cima.
Eu tenho um conhecido, assim, que ele... é verificado no Twitter há muito tempo, nunca entendi porquê, acho que ele trabalhou uma época em algum veículo de mídia, assim, mas nada a ver, tipo, nada demais, assim. E ele era o rei de chegar pra gente num grupo que a gente tinha no WhatsApp e chegar assim, galera, hoje eu vou fazer a pegadinha de que o Fernando Henrique Cardoso morreu.
E a galera abraçava.
Meu irmão, vários e vários e vários sites caíam na pegadinha do cara e faziam faziam notícia, a nota com a morte de pessoas. Ele fez isso várias vezes. E várias vezes pessoas gigantes, veículos gigantes, fizeram notícia.
Então, é isso.
E ele nem ele entende muito bem o bagulho do verificado dele, ele não perdia o verificado. Isso é que era mais bizarro. Ele mandava assim no grupo, vou fazer aqui, ó, e do nada, bum. Ele, tipo, rolava um bagulho e explodia cabuloso, assim. Ele fez várias e várias vezes.
Assim, a internet é um lugar muito difícil, assim, saca? Me faz questionar muitas vezes. Futuro, inclusive, saca? Profissional mesmo, assim. E aí? 20 anos trabalhando com internet.
Você tá maluco, mano?
Continuarei? Vou seguir? Vou desistir das paradas? E aí eu fico pensando assim, dá tempo de desistir? Vale a pena desistir? Depois de tudo que eu ralei e tudo mais? Então, respondendo a pergunta inicial aí que o Evandro fez ali da internet, como é que aguenta e tudo mais, e como é que, né, sobrevive e parará, é você baixando um pouco a crista, saca? Quando eu vejo coisa de internet, treta de internet, eu não me estresso. Sabe? Não, real, não me estresse. Quando eu tô respondendo alguém, e pode parecer assim, porque você não tá me vendo, e eu respondi, sei lá, de forma mais ríspida, assim, um smile, sei lá. Aí diz assim, putz, o Júlio está puto. Cara, eu não tô. É real. Se eu tiver puto, eu simplesmente não respondo. Não respondo ou não tenho interesse de responder. Então, se eu tô discutindo, se eu tô falando alguma parada na internet, assim, é muito porque eu tô de boas com isso, saca? Não tá me afetando. Mas é realmente muito difícil. Porque produzir conteúdo é uma parada muito massa. É muito massa produzir conteúdo. E é o que me motiva a continuar fazendo, inclusive. Porque eu gosto muito de produzir conteúdo. De criar conteúdo, de discutir as coisas. Eu gosto demais, assim. E eu sempre vou fazer com... Ainda bem que continuam saindo coisas que eu gosto, sabe? Assistir um filme, caraca, putz, que sensação gostosa. Vi essa série, que coisa maravilhosa. Joguei esse jogo, putz, há muito tempo que eu não jogava o jogo e me dava essa sensação. Então, sim, é muito por isso.
Quando põe na balança, essa troca ainda compensa, né?
Ainda compensa. Ainda compensa, é. Porque dá pra você se blindar também, sabe, Evandro? Tipo assim, você pode produzir conteúdo e não ter contato com feedbacks, assim. Eu não quero isso.
Lá atrás, né? A maioria da galera deleta comentário, não olha.
É, fecha comentários, né?
Não tem área de comentários.
Tem vários canais do YouTube que não tem espaço de comentários. Tem vários sites que não tem espaço de comentários. Tem gente que não usa Twitter. Saca? Tem gente que posta no Instagram sem espaço de comentários. E aí, assim, até que ponto é legal você barrar 100% do feedback? Porque o feedback, além de ser um feedback sobre aquela parada específica, é um feedback, às vezes, sobre a forma que você produz conteúdo. E a gente aprende muito com comentários, com críticas mesmo, assim, sabe? Porque a crítica mexe, cara. A crítica mexe com você. E, às vezes, você pode só simplesmente ignorar, ou você pode, cara, realmente... Faz sentido, sabe? Faz sentido e faz você pensar diferente também. Eu acho importante. A crítica, ela mexe no ego. Inicialmente, nunca é legal. Depois você vai esfriando a cabeça e você vai pensando, né? Faz sentido, saca? Algumas críticas. E aí você segue o jogo, mano. O importante é sempre você tá se reciclando, não se fechando totalmente, mas também não se deixando influenciar 100% sobre tudo que falam de você. Você tem que seguir, cara. Se a gente for contar... Se a gente for deixar de produzir conteúdo porque tem gente que não gosta do nosso conteúdo, cara, a gente não fazia.
Pode crer.
Tem muita gente que odeia o 99 Vidas, por exemplo.
Sim.
Tem muita gente que odeia o fato de o 99 estar há muitos anos fazendo, de ser pioneiro, de ainda estar no top, de, sei lá, 13 anos depois ainda ter gente falar assim, caraca, esse foi o melhor 99 Vidas que vocês já fizeram. É caraca, mano. Isso pra mim é assim, caraca, jogos, 13 anos depois... Também, né? Ainda tem isso.
Se incomoda com o jogo, isso é bizarro.
Mano. O jogo do 99 Vidas mesmo.
Uma vez me mandaram um print de uns caras aí no grupo, você é louco, os caras se doendo, absurdo, mano. Faz o jogo, doidão, porra.
A quantidade de gente que se incomoda com o fato de a gente aparecer sendo divulgado pela Nintendo, pela Sony, pela Microsoft, nas promoções, e a gente dá RT no Twitter, e a galera diz assim, caraca, né? Isso mexe com a turma. Então a galera realmente que não gosta do 99 Vidas. E tudo bem não gostar, sabe? Tudo bem não gostar. E você não gostar porque você não gosta do conteúdo? Das pessoas, sei lá?
Tem tudo bem não gostar, não. Tem que gostar pra caralho, tá, gente?
É. Não, tipo assim, a gente tem as nossas escolhas de produtores de conteúdo também, né? A gente acompanha todo mundo. Tem uma galera que a gente gosta. Eu, ultimamente, eu gosto de acompanhar pessoas próximas, pessoas que eu conheço de verdade. Esses conteúdos eu gosto de acompanhar. Gente que eu não conheço muito assim, eu vejo uma coisa ou outra. Porque é como se eu estivesse acompanhando um amigo próximo, e que é próximo mesmo, fazendo conteúdo. Aí eu sinto que eu tô realmente acompanhando os meus amigos, saca? Eu tenho um certo prazer, inclusive. Mas, enfim, né? Anfã! Caraca, hein? Minha Nossa Senhora.
Vamos pro cast? Tá muito boa essa abertura.
É. Bora. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Ready? Go! Pula, 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 pula! Atira na cabeça!
Atira, 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 atira!
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 Foi na...
Ah, morreu,
né? Relaxa, a gente tem 99 vidas.